Sede no ar!
Ai, como ele gosta.
Eu sou o Léo Oliveira, vulgo Doutor Insabirde, e hoje eu estou aqui finalmente de volta com ele, que é pura serenidade e sensibilidade, sem Sidney Andrade, o Daredevil.
Hoje eu vim centrado. Eu vim aqui no meu, né, alinhado todos os chakras, estou o próprio avatar aqui.
Quem está aqui também conosco é a nossa compositora, Alexi Barbieri.
Per amore! Só vou cantar Per amore hoje, vocês estão boas?
Isso aí é intérprete que você está fazendo, não é a composição.
Quem disse? Você sabe quem escreveu Per amore?
Olha aí.
Manuel
Carlos. Disse que não fui eu. Fala na minha cara.
Um dos vários pseudônimos seus, né, Ale?
Pois é. Mas fiquem de olho aí que teremos a Ale cantando uma composição própria até o fim desse programa ou não.
Vai ser uma performance, não vai ser... Tipo, ah, tá cantando, não, tá performando.
Hoje é o evento de lançamento aí.
A performance, ela envolve tudo. O corpo, a alma, os sentimentos, o olhar, interpretação. Eu sou uma grande interpretadora poética.
Sim.
Então, assim, aguardem. Não deixem de perder, hein?
E também aqui a musa inspiradora dessa canção, né? A estrela geminiana Denise Carmen Sandiego Tessari.
Uau, povo.
Olá!
Prezadinho!
Hoje eu não vou gritar, eu estou muito centrada com isso.
Tá, a pessoa, quando é educada, a gente fica até sem jeito, né? Tá destreinado.
Não estamos acostumados, né, com esse tipo de gente.
Eu só me faço mesmo, né?
Já bem-vinda, viu, Denise? Desculpa
muito
por qualquer
obrigada
coisa.
Obrigada pelo convite. Desculpa aí demorar essa
Denise,
para conectar.
Hoje eu estou aqui para te proteger contra a geminofobia, porque meu ascendente é em gêmeos.
Sabia que tinha uma coisa em gêmeos aí. Já.
Eu já estou muito bem, porque a Lê está aqui e ninguém, e todo mundo vai me deixar falar da outra vez. Ninguém me deixa falar da primeira vez.
Não acredito, Denise, você sofreu. É só ser agressiva.
Não,
mas
é
a minha primeira vez,
protege...
então eu tenho que ser calma. Primeira vez a gente finge que é boa, entendeu?
Finge costume, né?
Eu tava nervosa.
A Lê é uma pessoa que protege o local de fala, viu, Denise? Com a mãozinha. Você fica
No programa, num dos últimos, eu caí do local de fala, porque a Erika me empurrou.
Sim.
A Erika é grosseira, eu não confio, não.
Sempre faz isso.
Nunca me pareceu coisa muito boa, desculpem, prezado.
Nada. E quem tá aqui pra proteger não o local de fala, mas a alimentação, né, desse cast aqui, com suas deliciosas, seus lanches de batatas e queijos, é Edu Social Sassi.
Olha,
Social Sassi.
Você é um ridículo, Leonardo Oliveira. É isso, é um ridículo.
Eu tô protegendo a sua atuação nas redes perigosas.
Ah, é, com tanta fake news aí, montagem, né, gente? O que pode acontecer?
Pode rolar um print aí, ninguém sabe, né, Sassi?
Menino, eu tava falando com o Leózio, né, que vira e mexe uns hack e fala que vai vazar minhas nudes.
Sim,
que vai
vazar seus vídeos de masturbação.
Vai vazar meus vídeos de masturbação, a loucura. Fico como? Preocupadíssimo.
Nossa, gente! O problema é se vazar os meus, né?
Menino, o problema é o hacker me pedindo resgate, né, de não sei quantos bitcoin.
Que dá,
exato, que dá tipo 460 mil reais. Falar, amigo, pode botar o pinto pra jogo que não vale tudo isso.
Não, é isso aí mesmo. Eu, se fosse você, menina, inclusive, fiz muito já.
Capitalizava em cima, eu acho.
Eu acho que eu comece a cobrar nos pop-ups.
OnlyFans.
É o que aconteceu, Sassi, pegaram um nude seu e estão te chantageando?
Garoto, claro que
Thiago
não.
Foi interessadíssimo.
Isso é o golpe mais velho da internet.
É só um e-mail dizendo assim, eu tenho vários vídeos seus, tal, na webcam.
Mas como é que você sabe se não é verdade?
Garoto, a webcam no meu notebook não funciona tem uns 10 anos.
Ah, tá, ok.
Já nem internet, né?
Eu fiquei um pouco preocupado.
Faz muito tempo.
Não, é que se acessarem meu Google Fotos, eu tô fudido.
E vocês já ouviram a voz dele, né? Que é puro batuque que balança. Thiago Next Emanuel.
Oi, Léo, estou aqui para dizer que eu pequei. Gostaria de confessar. Olha, não vem. Ó, os gêmeos, gente. Sabia que vocês não estão de gêmeos? Olha aqui.
Agora pronto.
Eu queria pedir desculpa a todas as pessoas que escutou esse podcast por ter ofendido. Foi sem intenção a ofensa, mas eu ofendi as pessoas que têm.
Ah, isso não é desculpa, que se der, aí foi sem intenção, mas ofendi.
Não, eu não falei assim, se é que alguém ficou ofendido. Não, eu ofendi mesmo, mas não foi intencional a ofensa. Às vezes a gente ofende intencionalmente.
Você ia falar oferenda, né? Já ia fuder outro bonde.
Eu exagerei nos comentários irônicos e debochados a respeito das pessoas que possuem micropênis, que é uma condição genética e, às vezes, por um problema de hormônio durante a gravidez. Eu li que é uma questão da testosterona, que a mulher, às vezes, não produz tanta testosterona. E, realmente, eu me excedi nos comentários e gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas que têm essa situação, mas também a outras pessoas que não têm, mas que não gostaram do que ouviram. E, realmente, eu me excedi e peço desculpas. Por favor, não me odeie. E também, assim, eu queria dizer que eu culpo o Sidney, que não veio gravar.
Eu acho que importante a gente admitir que a gente errou. Eu acho muito bacana. Thiago, parabéns.
Obrigado, é isso.
Ganhou uma estrelinha dourada, é isso.
Ai, gente, ok, desculpa.
Tadinho.
Sidney, você que foi o culpado por tudo isso, tem algo a dizer?
Olha, eu tenho muitas coisas a dizer.
Quem respirou.
Num fôlego só vai ser.
Inclusive, quando eu tava ouvindo, eu disse, gente, não é possível, eu vou ter que intervir na próxima gravação. Terei que puxar esse assunto. Graças a Deus, o SED é melhor do que eu imaginava, né? A equipe. E já estão se adiantando, assim, não precisei chamar a atenção.
Gestão de crise, né?
A gente tem. Olha que sink, né? Não sei se vai ler o comentário, Léo, porque chegou represálias, não foi aí?
Tivemos um comentário aí sobre a questão, né, de um anônimo, mas mesmo anônimos a gente respeita, né, quando são respeitosos conosco, claro.
Sempre gostei do Thiago, mas nesse episódio me decepcionei com ele. Os comentários sobre o caso do micropênis foram desnecessários. Fiquei mal só de imaginar o que as pessoas que passam por esse problema estavam sentindo, tendo que escutar aquilo. E realmente, essa pessoa está sensata, está certa no que ela diz.
Exato. Assim, não que seja uma desculpa, mas avisando também, a gente tem uma grande parte desse caso em que o Luciano expôs várias vertentes sobre o assunto, que eu tirei do programa não pelo conteúdo em si, mas porque o programa estava bastante longo, que estará no IndieTime futuramente, onde discutiremos mais essa coisa do falocentrismo, né, tão atacada por Érica, com razão.
Mas deixa eu só apontar só dois problemas do que eu...
Só
do
dois,
que eu, só dois. Porque são foram camadas, assim, de problemas, de cebolas. E aí eu queria só adereçar, como diria em inglês, né, traduzindo mal e porcamente, address a questão, que é assim, primeiro é o problema do falocentrismo, que pra mim... todo o caso me incomodou, e olha que eu não sou uma pessoa que tem um micropênis, a condição médica, micropênis, mas me incomodou pelo... Porque, assim, pensar em tamanho de pênis e a hegemonia do pênis grande, né? Do pênis longo e tal, é uma mentalidade machista, assim, que é ruim de escutar, assim, você reforçar. São duas camadas, assim, de problemas, a primeira é essa, e não à toa a Érica foi a única sensata. Né, fora, é porque o Léo tá dizendo que cortou o Luciano, né? Mas a Érica foi a única sensata primeiro, porque a Érica não liga para pênis, não é mesmo? Então ela não tá nem aí. E aí ela disse assim, foda-se um micropênis e tal. Tem essa camada aí do machismo e tal, e da necessidade de você ter um pênis grande para você se provar enquanto homem. E o segundo problema é um problema que talvez vocês não percebam, mas que a Érica percebeu porque ela era a única pessoa, fora eu aqui do cast, mas que não tava na hora, que é a única pessoa com deficiência do grupo, né? E tem a segunda camada, que é a camada do capacitismo. A gente, na sociedade, a gente separa tanto a genitália do corpo, que a gente não para pensar que a genitália é uma parte do nosso corpo. E quando a gente diminui, ou quando a gente faz comentários repulsivos, ou rejeitando alguma parte do corpo por conta do formato dela, isso tem um nome, capacitismo, entendeu? Então, para além do machismo, existe também uma camada aí de capacitismo, que é esse preconceito aí, de conformações físicas que não são convencionais e que não são as padronizadas. Tanto que no próprio caso, o rapaz do caso, ele lidou muito bem com a situação, porque, inclusive, ele insistiu lá na transa. O problema do rapaz, pelo que eu entendi, era o mau hálito. Sim. Né? E ele disse até que, mesmo com o fato do rapaz ter um micropênis, o sexo foi ótimo. O que significa dizer que o pênis não faz um sexo bom, entendeu? Não é o tamanho do pênis que determina. E a gente ouvir, eu enquanto inclusive pessoa com deficiência e tal, que estou muito inserido no discurso aí do capacitismo e estou acostumado a ter que combater esse reforço do discurso, foi muito difícil para mim ouvir pessoas sendo julgadas pelo formato anatômico do seu corpo, que foge, inclusive, ao próprio controle da pessoa. Então, é preciso que a gente pare para pensar. E aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve num episódio recentemente, do rapaz que perguntou aqui, sabendo já da resposta, que, né, ele perguntou se ele era racista porque ele, né, não se sentia atraído por mulheres negras, né? Tem uma questão aí também relacionada com capacitismo, que é assim, a gente aprende na sociedade que ter um pênis grande é o que é certo e tal. E aí, nessa ocasião da questão do racismo, eu disse, gente, o gosto da gente, ele não é puro, ele não vem com a gente aprende. E a gente aprende que a gente tem que gostar de certos pênis e sentir aversão a outros pênis ou a outros genitais ou a outras conformações genitais e físicas. E é a mesma coisa, é preciso que a gente também tenha atenção ao tipo de reforço que a gente está fazendo quando a gente está repercutindo certos comentários que podem ser jocosos, mas na verdade estão reforçando preconceitos muito maiores do que a gente pode imaginar. Então eu só queria deixar assim pontuado que o problema não foi só o machismo, o problema foi o capacitismo, só que eu entendo que perceber a dimensão capacitista das brincadeiras e das piadas em torno de um micropênis exige um nível muito maior de imersão no tema. E aí eu queria só trazer aqui, porque eu acho que eu me sentiria mal se eu não fizesse essa parte aqui, muito embora a Erika já tenha feito essa parte meio que indiretamente quando ela combateu, quando ela, nos comentários dela, dizia que o menor dos problemas era o pênis, né, ali. O problema eram outras coisas e tal. Então, achei legal que alguém mais dos ouvintes também notou isso e que bom que a gente tá aqui para aprender junto também e ninguém tá se sentindo atacado ou na defensiva por causa, né, dessa problematização. Desliga o telão, Léo, obrigado.
Sim. Não, eu queria agradecer o puxão de orelha do comentário. É. Teve um outro comentário na sequência, não sei se foi da mesma pessoa, justamente falando que se a gente tem a moderação de comentários é porque a gente não quer opiniões, seria só uma coisa pro ego. É, a gente tem moderação porque às vezes vem coisas realmente muito pesadas, né, em relação a gente, em relação a coisas que às vezes extrapolam a coisa do podcast, então os comentários estão para moderação por isso, mas como seu comentário eu passei para o Thiago, para ele pensar no que ele está falando agora, para eu pensar na linha editorial do programa, que eu poderia ter tirado o caso na edição, poderia não ter nem colocado ele, eu coloquei pensando nas outras questões do bafo e tal, e não pensei no que isso poderia gerar de desconforto sobre o assunto, então tô aqui também fazendo meu meia-culpa, te agradeço demais por você ter apontado e fique tranquilo que estamos sempre levando as críticas em consideração. Eu acho que assim como no caso que você falou aí, né, Cisne, da atração, são casos muito difíceis e que no desconforto a gente aprende um pouquinho, não tô dizendo que justifica às vezes a gente dar o espaço para isso, mas eu acabo ficando feliz que a gente consegue dar uns dois passinhos pra frente, né, depois do erro e discutir coisas que normalmente não são discutidas nos programas.
Eu queria agradecer muito a fala do Sidney, acho que me botou uma visão, trouxe um olhar que realmente não passou pela minha cabeça em momento algum, sabe, Sidney, eu agradeço muito a você, e embora eu tenha falado isso muitas vezes como palhaçado, como brincadeira sobre a sua presença, eu acho que você é realmente uma pessoa que agrega muito a esse programa. E eu tenho certeza que em qualquer lugar que você esteja, você agrega. E o que você falou agora aqui só veio comprovar isso. Então, mais uma vez, obrigado pelas suas falas e por esclarecer esse assunto que realmente é muito importante e não tinha... Enfim, eu não tive a dimensão que essa fala tinha e de quantos preconceitos eu estava reproduzindo. E como eu tenho uma vida que... Eu tenho minhas bandeiras também, né? E agora, quando você me fala isso, eu me senti, assim, enfraquecendo a luta, sabe? E realmente eu não quero estar no lado dos opressores. Eu quero estar junto com os oprimidos. E eu me senti opressor. Agora, quando você estava falando aí, eu realmente me percebi opressor. E eu peço desculpa novamente.
é uma questão de privilégio, sabe, Thiago? E aí, eu vou só encerrar, eu juro que eu vou encerrar agora, tá bom? É, esse papo é brabo, né? Que é assim, tipo assim, eu só recentemente, por exemplo, eu só recentemente descobri que você é uma pessoa negra. Isso pra mim foi uma desconstrução, por quê? Olha o meu racismo, pra mim todo mundo é branco, a não ser que digam que a pessoa é negra, entendeu? Isso uhum. é racismo, isso parte do meu privilégio de eu ser uma pessoa branca. Né? E é claro que você também tem o seu privilégio, apesar de ser uma pessoa negra, você usufrui de um privilégio de ser uma pessoa sem deficiência, que não precisa parar para pensar nessas questões de capacitismo. Então eu acho que, por mais que a gente se sinta melindrado, e eu me sinto melindrado, quando, principalmente nesse dia que você me revelou que você era negro, e eu fiquei assim, puta merda, eu sempre pensei em Thiago como uma pessoa branca, só porque sim, né? Só porque o padrão é ser branco e tal, e por que eu me surpreendi de Thiago ser negro? Olha aí o meu racismo aí sendo desvelado, né, na minha cara e tal. E é preciso que a gente entenda que não é porque a gente faz parte de uma minoria representativa que a gente não usufrui de outros privilégios que fazem, sim, a gente não, claro, perceber outras opressões que a gente mesmo, né, reproduz, né, e reforça. Sim.
E eu tenho... O meu pai, ele teve paralisia poliomielite quando ele tinha... Então, assim, desde criança... Essa questão da deficiência foi uma coisa que estava muito presente na minha vida e de ver até, inclusive, ele, às vezes, deixar de fazer coisas por causa disso, sabe? E eu realmente nunca tinha pensado por esse viés, sabe, Sidney? E, enfim, uhum, muito obrigado por isso. Bora, podemos tentar falar besteira sem ofender.
Vamos nessa. Oh,
vocês são muito bonitinhos, gente. Sidney é um poço de sabedoria mesmo. É, gosto muito.
Cada um vai se ajudando, gente. E assim a gente constrói um mundo melhor, né? Cada um aprendendo.
Isso aí, meu amor. Gosto muito de você. Você é muito fofo. Desgraçado, fofo do caralho.
Gente, aqui, eu disse assim, não, eu vou deixar pro final, porque vai azedar o clima. E eu vou ser expulso do SED depois desse dia. Eu nunca mais vou voltar.
Se eu não fui expulso,
então vou deixar, imagina, pro final.
Ó, Cid, eu quero falar com você que quando a epidemia passar, a gente se vê, eu quero te lamber. Um beijo.
Ai, que lindo. Opa. Tem que pedir permissão a gente.
Seria o meu sonho. O meu sonho de princesa é conhecer o Sidney.
Ai, vamos
e se lamber. E a gente se lamber a si mesmo enquanto pessoas humanas. Foi comprar cigarro.
Depois do coronavírus, todo mundo se lambendo. Vai ser normal. O novo normal.
Sim, vai ser o boca a boca do SED.
É o novo normal. Eu odeio o novo normal.
Então, com esse clima de lambida, vamos chamar, né? Pra gente entrar numa outra vibe.
Nossa, aqui. Até esqueci dela. Desliga o telão pra vinheta.
Denise, você tá ouvindo?
Tô ouvindo.
Ao fundo, bem ao fundo.
Gente, é por trás.
Seus problemas acabaram
de começar!
SED no ar!
O consultório que segura sua barra e aconselha com muito bom humor.
Traumas, fofoquintas,
barracos familiares,
desilusões amorosas,
falta de esperança espiritual,
profissional
e sexual.
Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário.
Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escorrachados.
Fala, Sid.
Seriadores.com.br.
Entre você também para a família 7.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer.
Prezados, estamos de volta! E o primeiro caso da noite, meus anjos, é da prezada Anice, a pensadora.
Opa.
Mulher, lésbica, marvete, idade, 31 aninhos. Signo.
Aninhos?
Risos. Aninhos. Sexo.
Signo é risos?
BCT, 6,9 gramas por dia.
Vale, pode.
E aí a prezada Anice começa... E aí, doutores, beleza?
Beleza, bro.
Beleza, cara.
Tudo bom.
Tudo bom? Estou casada.
Mas o grande amor da minha vida é você.
Exatamente.
Nossa, o tempo passou e eu tô fritada.
Na onde? Não deu pra tirar ela no fim do caminho.
E o quê?
Queria dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento.
Esse programa já teve, gente.
Ai, é tão boa essa música.
Eu também acho ótimo.
E essa música daria um filme ótimo, né? Também, fala a verdade.
Sim, vamos escrever, Thiago.
Já teve também esse filme.
Vamos escrever no edital da Ancine.
Vai ter sim.
Vai sim, o Thiago vai ser o ator principal. Aguardem, porque ele é ator também, viu, meninas?
Yes!
Bom, ela diz o seguinte, ó, estou casada. Conta... Conto do dia em que nos conhecemos mesmo, pois sapatonas. Nossa, gente, eu faço igual com o Vlad, acho que eu sou sapatona.
Olha aí.
Eu também.
Acho ela tá casada. Sapatão aqui também.
Somos todos sapatão. Há 8 meses a Brigitta.
Brigitta.
Brigitta. Ela é meio ciumentona e brigona que nem a Le Barbieri.
Sapatona.
Como é que é?
Eita.
Oi? Mas compensa os estresses com uma personalidade divertida e língua espetacular, como a Le Barbieri.
Ao contrário de a Le Barbieri.
Eu tô é como? Que nervosa.
Falando em lambidas, né, Lailê? Estamos sabendo agora da sua língua espetacular.
Mas a Lê sempre mostra a língua dela no Instagram.
Ah, faz tempo que não, que eu tô reclusa. Que eu tô em quarentena, né? Tô num momento só meu. Aí a Anice fala assim, ó. Ultimamente, tenho fantasiado com outras mulheres durante o bate-bife. Mas é jantar?
Eu sempre fico muito impressionado com os eufemismos do sexo entre mulheres.
Eu acho maravilhoso. Né? O bate-bife é uma das melhores coisas que eu já ouvi, de longe.
Uhum.
É, ela fala, não somente com celebridades, que toda fancha sonha, como Dana Delany, não sei quem é. Quem Michelão é Rodrigues, isso? Não sei.
Meu Deus.
Michelão Rodrigues.
Para de vocês, estão falando que não sabe quem é a Dana Delany, viado.
Não é?
E respeita a Dana Delany, pelo amor de
Michelle
Deus.
É, a Denise falou aí, Michelle Rodrigues é de Velozes e Furiosos lá.
Quem que é Dani Delany?
Gente,
é a mulher de Desperate.
É, não é Dani Delany?
Isso, a ruiva mais amada do Brasil.
Perfeito, maravilhosa, incrível. Linda.
Falar, vocês gente, falaram todos juntos, eu não entendi nada. Eu não tô, consigo continuar sem entender.
Ela é a ruiva de Desperate Housewives. Ela tem um gosto eclético.
Dana Delany.
Mas Dana Delany é a queridinha das fanchas do mundo inteiro.
Ah, não sabia.
Não sabia também.
Tá. Acho que era a Xena, não é mais a Xena, não?
É, Xena Pascacura, né? Como é que chama? É, sapatão velho, né? Kakura.
Que? Lucy Lawless.
Lucy Lawless.
Ah, é bonito, sim, mas não sei se gosto.
Não chega a ser uma Le Barbieri, né?
Não chega a ser uma Le Barbieri. Aí continua aqui, ó. Michelão Rodrigues, que eu também não sei quem é. Eric, Amanda e a Le Barbieri, essa é famosa. Mas também com vizinhas. Só a última, conhecidíssima aqui em Paris. Mas também com vizinhas, amigas, etc.
Meu Deus.
E se considerar traição...
Ai, que essa pergunta
fica aí o questionamento. Sou plenamente satisfeita pela minha parceira, mas às vezes a mente vai longe. Fico com remorso.
Às vezes vai perto, né? Na vizinha.
Preciso trazer o passaporte para essa conversa.
Gente, precisa ter essa conversa, vocês acham?
Não.
Acho que não, acho que é chato.
Fica caladinha, goza do jeito que você goza.
Pra que? As pessoas ficam com a noia, né? Ah, eu tô imaginando outra pessoa aqui, é traição. Não, querida, traição é você consumar o ato.
Isso. É, não só. Desculpa. Não vem falar pra mim que se a pessoa não fosse oferecer no Instagram da outra, que não é traição. Isso pra mim é um nível de traição de confiança. Não tem papo.
Ok, realmente.
Sim, estou falando coisas diferentes.
Mas fantasiar é uma coisa. Sim, né? Concordo também, não acho que é traição. Até porque se fosse, gente, sim, fodeu.
Fica difícil, né, pras pessoas. Tem que ficar com aquela pessoa o resto da vida tendo tesão só naquela pessoa, pensando só naquela pessoa, chupando só aquela pessoa.
Não, ninguém fica. Não, mas e mesmo esse exemplo que a Lê falou, já é começar a consumar o ato, que é você agir em torno de realizar aquilo, entendeu? Exatamente. Isso é traição. Agora, ficar só na fantasia, gente, a cabeça é sua, ninguém tá dentro da sua cabeça, a cabeça é o seu reino.
Mas ia gostar de saber que meu marido tá pensando na Érica? Não ia.
Não, por isso que eu tenho
por isso que não se fala.
E é por isso que eu acho que o pior dos superpoderes dos X-Men é o de ler mentes, do professor Xavier. Porque o inferno que é ler a mente dos outros, imagina do seu cônjuge.
Mas ele controla, não, é ruim igual o Suk Stackhouse, coitado, que não conseguia controlar. Entendeu?
Mas vai ser
o Suk Stackhouse. Pro Blood. Foi pra festa Globo de 2013 em homenagem ao Vampire Diaries.
Eu demorei até um tempo pra lembrar quem era o Suk Stackhouse.
Que situação, gente. A pessoa não supera aquele homem loiro branco alto, que gosto bastante também.
Ai, ah, e o lobisomem, Alcide.
Eu gosto mais da Alcide. Eu gosto de todos.
Sabe que eu não excluo ninguém, chamo todo
mundo. Gente, eu gostava até do Sam. Eu achava que tinha uma coisinha ali.
Não, cachorro. Nossa, não.
Você não gosta de um furry?
Ele tem uma beleza doce.
Nossa, bem, que machista, muito. O Blood era um homem gostoso, fala a verdade, gente. Eu lembro de uma cena que o irmão da Suki fantasiava com outro homem. Eu não lembro qual era o outro homem, acho que algum sangue.
Era com Eric.
Era com Eric, né? Ai, Jesus,
era. Amado. Meu Deus. Eu sempre revejo essa cena, assim, pra fins recreativos.
Segue. O irmão da Suki, eu só lembro ele com o Priapismo, tendo que tirar o sangue lá do pênis com a agulha.
É quem que era o irmão da Suki? Eu não lembro.
O Jason.
O Jason.
É um homem oleoso, um loiro oleoso.
É um loiro oleoso. É um loiro oleoso.
Eu confesso que do casting de True Blood ele é o menos atrativo, assim.
Ah, ele é oleoso mesmo. E na foto, não, primeira foto dele tá oleoso.
Foi.
Oleoso.
O cabelo dele tumou.
Bisuntado no azeite.
Olha o de Jason.
Mas então,
o de Lorenzo.
Não é traição.
É, fica tranquila, Anice.
Tá
fica
de tranquila, boa.
Tá? Relaxa, fica segue tranquila. O fluxo.
Se o Thiago aprovou, tá? Na paz. Tiago, homem, sabe de relacionamento. Homem,
se Tiago muito... aprovar, tá o que a lei? Aprovado.
Aprovado.
Eu acho que é um estresse necessário ter que conversar com a Conge. Não precisa conversar, não. Tá tudo bem.
Não precisa conversar.
Tá arrumando um motivinho. Não tem pra quê. Abstrai.
Igual o Tiago, arrumando sarna.
A não ser que você queira terminar com ela e tá precisando arrumar uma briga pra começar.
Tá querendo arrumar um pretexto, né?
Pois é, assim como
todos os meus namoros acabaram, foi desse jeito. Assim.
Poxa vida, Delito.
Nossa, Delito, você ficava, você chegava e falava, tô pensando no vizinho.
Não, eu não tenho coragem de terminar com a terapia. Então eu
ia que eles terminavam.
Mas, gente, vocês já fizeram isso agora, polemizando aqui entre vocês, virou uma enquete. Vocês já fizeram isso de transar com uma pessoa pensando em outra? Não vou rolar falar dos namorados lá de vocês pra não dar problema. Mas é. Vocês já passaram por isso? Porque realmente é uma coisa que eu não faço. Eu gosto, inclusive, de transar no claro, que é pra poder ver tudo que tá acontecendo.
Transar no claro. Olha, Thiago, a minha vantagem enquanto pessoa que não enxerga é transar com quem eu quiser toda noite.
Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
É isso.
E acabou o programa, né? Boa noite.
Não, gente, mas é que não é assim, pensando em outra pessoa. Mas às vezes você tá ali de olho fechado, você pensa, gente, o Capitão América tá aqui. Quê?
Que? É, ah, eu acho lúdico.
Uma vez só com o Capitão América?
Não, com o Capitão América não, porque ele não tá muito.
Eu tenho uma amiga que disse que só tem orgasmo quando ela pensa com outras pessoas, com o marido dela.
Aí já é um
problema.
Mas sabe quem ela transa muito? Sabe quem ela transa muito na cabeça? O você. Tate de American Horror Story. Como é o nome dele mesmo?
Ai, credo.
Ai, não fala isso não. Evan Peters, nossa, ele também é meu marido, ele não fala assim.
Não, eu gostava, mas peguei um nojinho depois das últimas temporadas de American Horror Story.
Por quê?
Ai, aquela que ele tá de cabelo grande colorido, assim, da política, me deu um.
Eu acho ele sempre gostoso.
Um godo.
Ai, é, todo gostoso, jeito. Né?
Todo gostoso.
Não, mas assim, pegaria, né? Famoso.
Dando sopa por aí, né,
Léo? Exato. Tá na lista.
Não, vai fundo, amiga. Relaxa e goza.
Isso aí.
Isso, pronto. Faça esse caso.
Um beijo.
Só um
beijo.
Né?
Até que
eu tô
até...
Next.
Close your eyes and give me your hand, darling. Do you feel my heart beating?
Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
Próximo caso é do Thiago.
O quê?
Eita.
Ainda bem que é sem H, hein?
Homem, gay, gótico suave.
E sou tá. Eu, gótico suave, sou eu.
É gay não, né?
Nossa,
é gay, não. Gay não, né?
Até eu que não enxergo, sei que tu não é gótico porra nenhuma, Diego.
Ah, Sidney. Você pensa em mim, você nunca pensou que eu sou gótico? Ai, que...
Não.
Que... Enfim.
Você é carnavalesco.
Menina, acho que você acertou.
Adoro. É, idade 27, signo câncer, com ascendente em Áries e lua em Libra, não significa nada pra mim.
Meu Deus.
E sexo já 34 anos.
Todos nós.
Doutores, minha barra é a seguinte. No fim do ano passado, eu conheci um boy incrível, o Gustavo, signo escorpião com ascendente em Libra.
Meu Deus, só tem Libra.
Ai, que delícia.
Lindo, gentil, belo sorriso, gente boa, sexo maravilhoso, enfim, um partidão. Então, depois de um par de anos solteiros e na periguetagem nos apps de encontro da vida, aconteceu o que eu não tava esperando. Acabei me apaixonando e depois de um tempo saindo com o boy, ele me pediu um namoro e obviamente aceitei. Até agora não vejo problemas.
Inesperado.
Isso não, né? Isso não é o boy que ela tava querendo antes. É isso que o Thiago tava querendo antes, né?
É
o
outro. É o mesmo, okay. Menino.
Ah, é o Gustavo. É,
início de um sonho e deu tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Ok.
Né? Detalhe. O boy mora em outra cidade. Bem longe da minha. Mas vinha mensalmente pra cá. Por causa de um pós-graduação. E passava alguns dias. Que era quando nos viamos. Sempre fui meio desconfiado com o namoro à distância. Mas até que tava funcionando muito bem. Só que, como vocês sabem, a alegria de pobre dura pouco.
Ah, quando tem alegria, Marcelo. Né, o pobre? Isso quando tem alguma.
Achei
alegria.
Classista. Veio a quarentena e entramos na estatística de casais distanciados por causa do coronavirus.
Ah, isso. O novo normal.
Ah, odeio o novo normal. As aulas deles foram suspensas. E, obviamente, não era mais seguro viajar. Então, estamos há uns 3 meses sem nos ver. Infelizmente. Até aí.
Ah, não seja por isso, eu tô há 2 anos e meio sem ver meu namorado também.
Deus do céu!
Nossa, gente, não dá pra trazer o Sidney, né?
Olha.
Desculpa.
Mora é sabedoria, na outra é ignorância.
Eu sou complexa, né?
É só uma miríade de emoções.
Multifacetado, né?
Multifacetado.
Uma quimera, né, Sidney?
Tranquilidade, uma quimera.
Eu queria sempre essa alegria, sabe?
Viver
sonhando. Quem me dera, né?
Quem me dera. Sempre igual.
As folhas caem.
Que
putaria.
Só não caem.
Eu queria muito ser cantora de churrascaria, tipo, nos anos 90. Porque eu acho que eu ia ser muito boa.
Mas ainda tem tempo.
Eu acho que eu tenho o tom. Eu tenho o tom bom.
Eu acho que eu pego
ali naquela vertente, ali da churrascaria mesmo.
Tem um bom assim, ouvido,
pizzaria,
né?
Eu não sei, eu tenho um ótimo ouvido. Pra churrascaria, eu acho que ia bom. Pizzaria nem tanto, que eu acho que talvez for na lenha me atrapalhe. Mas a churrascaria...
a acústica, acho, né?
A acústica é ruim.
Ai, eu amo.
Então vamos lá. Até
peguei
aí...
Peguei uma tacinha, desculpa. Tô boa.
Adoro. Até aí, apesar de difícil, é a situação de muita gente hoje em dia. O problema é que, no fim das contas, o relacionamento acabou atravessado por essa situação bem no começo. Mais da metade do nosso tempo namorando tem sido separados um do outro. E isso tá fazendo com que eu crie um monte de nóia na minha cabeça.
Ti, Marcela.
Eu ainda gosto muito dele. Só que aquele fogo da paixão do começo tá bem apagadinho de uns tempos pra cá.
E suponho... o fogo da bacurinha também, né? Atrapalha.
Amigo, a gente não tem como manter o fogo pra ficar bem acordado, né? Disposto pra lavar as louças. Você quer manter o da paixão?
Você vê o Léo. O Léo, ele tá ficando que nem eu. Eu senti no tom de voz.
Eu mas tô,
você falou, né? Eu não fico acordado nem pra lavar a louça. Acho que eu
gente, o meu ciclo de sono, vocês conhecem mais? Não tem mais ciclo de sono. Quem é que fica acordado e dormindo nessa hora, gente?
Ter acordado e dormindo essa hora, eu não entendi. Repete.
É a mesma coisa quando você acorda a morte.
Assim, é a hora de
é
dormir.
É o sono de Schrödinger, né?
Exatamente. Adoro. Inclusive, vocês jamais adivinharam se eu estou dormindo ou acordado agora.
Inception, né?
Nunca saberemos.
Fico pensando que, no fim das contas, pelas circunstâncias, nosso namoro não tem conseguido evoluir. Assim como a intimidade e o afeto, que, apesar de presentes, sinto que estão arrefecendo. Palavra
parabéns
do dia.
Pelo uso da palavra arrefecendo.
Arrefecendo.
Vamos enlarguecer. Arrefecer. Que
porra é essa? O que é arrefecendo?
Vamos abrir a roda.
Arrefecer.
Ah, vai se fuder que não fala isso, não. Arrefecer?
Google.com.br.
Arrefecer é esfriar.
Não fala.
Enlarguecer, Ale. Calma, Ale. Calma, Ale.
Gente, o filme me deixa agressiva.
Somado a isso, o boy, apesar de ter mais ou menos a mesma idade que eu, é mais inexperiente. Nunca tinha namorado e teve poucas experiências íntimas. Por isso...
Mas que isso tem a ver?
Por isso sinto ele muito investido e, digamos, mais apaixonado que eu.
Tá chamando o homem de Grude.
Grudento.
Chamou de Grudento. Entendi. Esse desequilíbrio me incomoda. E faz
menino
com que eu
chamou de desequilibrado que... também.
E faz com que eu me sinta culpado por não conseguir corresponder como acho que deveria. Além
e
disso...
como você deveria?
Mas é isso que eu ia falar. Olha aí, ó, a reflexão ó, que Sidney ia trazer, que eu já pensei antes, Sidney.
Obrigada, Leia, por pensar por mim.
Eu tô aqui pra isso.
Além disso, dificulta bastante as tentativas de sexo virtual. Ele não tem a menor experiência nisso. Eu não sabia que pra trepar no pelo computador tinha que ter experiência.
Sim, sabe, ai, qualquer gente, fanfic que você lê.
Currículo, você, né? Analista sênior de transição.
Pega um conto erótico do SED e põe nessa tela, gente.
Excel intermediário, sexo.
Gente, pra bater punheta na webcam, no celular, não precisa ser.
É chato, gente.
Não é tranquilo. É todo chato. Mundo sabe fazer. Eu faço há muitos anos. Eu tinha o quê? 12, 13 anos?
Meu Deus, Ale.
Não, mas
gente,
olha só.
Mas
coisa,
é verdade.
Mas assim, uma coisa é você fazer isso com pessoas diferentes, entendeu? Porque assim, não tem muitas coisas que você vai fazer na webcam de diferente, entendeu? Aí você fica vendo aquela mesma pessoa, o mesmo pênis, fazendo
mas
as mesmas
viado,
coisas.
Mas viado, esse não está no relacionamento, é o namoro.
Mas é pela webcam, né?
É, mas mesmo assim, você vê a mesma piroca todo dia, então, você vê na sua Thiago. Frente, você vê online, você vê qualquer... Esse é o pressuposto pra relação monogâmica.
Mas, sim, amor, mas pela webcam já não é o troço bom, entendeu? Já
mas,
é um
Thiago,
que já é bem...
Mas, Thiago, você pode resolver isso num sexo rápido. Você põe a webcam da pessoa ali e põe o Capitão América na foto ao lado.
Não, e eu acho que, pegando o ponto de vista do Thiago, tem mais vantagem ser pela webcam, porque você pode botar o quê? Um filtro, né? Exato. Na sua rola. E aí fica várias rolas todo dia.
Dá pra colocar um fundo. Dá pra variar de várias maneiras, eu acho.
Você tá enganando a pessoa.
É o momento.
É o novo normal.
Tem um garoto.
Ai, cala a boca, assim.
É o lado bom da quarentena.
O lado
novo normal.
Tem um garoto lá de Vitória, que eu já fiquei umas vezes, que ele é viciado em bater punheta no webcam. E ele fica chamando direto pra fazer, entendeu? Só que assim, fez uma vez, fiz em junho com ele. Aí você fica na outra semana querendo de novo, fica chato, porque você vai estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, no mesmo assunto.
Mas aí, né, você bota aquele fundo que você pode mudar. Aí você pode estar em vários lugares, pode estar em Paris, pode estar na Torre Eiffel,
assim,
vai estar
e assim,
em vários lugares.
Eu só gosto dessa coisa virtual quando é.
Você entendeu? Aí tu veste a roupa da cor do fundo. Aí tu bota só a piroca assim e fica voando assim no espaço.
Eu acho que ia ser muito legal fazer. Como é que chama aquele da Sandra Bullock?
Gravidade?
Gravidade! Piroca de um lado, a cara do outro. Ia ser maravilhoso.
Olha
isso
aí.
Isso são redes perigosas de verdade, Brasil. Uhum.
Agora eu pensei, é, o Pequeno Príncipe viajava entre planetas pegando as estrelas cadentes, né? Já pensou se fossem pirocas passando assim, você pegar as garras? Né?
Vou fazer o Sazé agora. O que
tá acontecendo? Ele tá acabando com o Pequeno Príncipe. Não,
Denise,
então
você
foi cancelado.
Você pode falar, viu? Se você quiser.
Eu tô chocada,
Denise, você gosta do Pequeno Príncipe?
Odeio.
Gostar.
Nossa, nervosa, não gosta de francês, hein? Xenofóbica, cancela ela.
Ai, ai, vamos seguir aqui nessa dúvida terrível.
Vamos, que eu já tô bêbada, daqui a pouco eu vou cantar, hein? Menina.
Tá, ele não tem a menor experiência nisso, tentativas que vieram foram meio frustrantes, e isso me acaba broxando e me deixando sem vontade de fazer outras tentativas.
Que barra.
O sexo... Aí ele botou aqui entre parênteses que o sexo presencial é muito bom, tem muita química, nenené.
Então aguarda e confia que quando for presencial de novo vai dar tudo certo, todo mundo vai se lamber, como a gente já falou.
Vai ser maravilhoso.
É isso.
Dito isso, lhes pergunto, o que fazer para reavivar o fogo da paixão?
Não tem.
Te dei.
Ai, mas... sim.
Diamantinho, né, Thiago?
Estão casados há quantos anos?
Diamante.
Gente, eles estão juntos por meses, isso aí é um absurdo.
É, eles se conheceram antes da quarentena e aí seguiram nela. Vocês não têm opção, você tá preocupado desse fogo na paixão.
Eu acho que vocês deviam era fazer que nem diz o sábio Matuto e varei, meu filho, varei. Bota outras roupas.
Gente,
na
põe uma música diferente de fundo, e muda de quarto.
Tem a playlist do Spotify, Bora Transar. Você põe.
Ah, eu não gosto das músicas de transar. Põe Pera Amore. Eu vou cantar pra você transar. Grava aí.
Já que você gosta da coisa presencial e estamos num momento que teoricamente vai acabar uma hora, por esse aspecto eu acredito que as sugestões que vocês deram pode ser boa de ficar ali, de ver... Pode botar, por exemplo, né, a canta de um lado, você bota ali na tela do outro lado um... Não vou falar um filme pornô, mas... Pode ser um filme pornô, de repente.
Você faz striptease.
Pode ser uma playgirl, você... né, Thiago?
É, uma playgirl pra você superar esse momento, já que você não quer perder a pessoa. Porque, assim, eu entendo você tá entediado, sabe, um pouco já, assim, enjoado, né, de estar...
Ai, se o Thiago te entende, meu anjo, ai, tá tudo certo.
Meu xará, Ti, eu posso te chamar de Ti?
Não.
Ti.
Chama de aí.
Então, eu entendo você, eu acho que a dica que o pessoal deu aqui é melhor, pra você, tipo assim, ir cozinhando, já que você não quer perder a pessoa, até o momento que vocês vão poder ficar presencialmente de novo.
Olha, eu queria ser a voz da amargura neste caso. Porque...
Não, deixa que eu vou ser. Vai lá.
Eu vou terminar aqui, que aí às vezes fica mais fácil da gente poder aconselhar ele.
Pensei que tinha terminado.
Não, tá aqui, ó. Devo continuar me preocupando tanto ou é algo esperado devido à situação toda?
Esperado. Sim.
Espero tudo isso passar e vejo como vão ficar os meus sentimentos quando pudermos nos encontrar de novo.
Sim.
Converso com ele e falo que tô me sentindo assim.
Não.
Ou só vai servir pra deixar a gente mais inseguro e arrumar confusão pra minha cabeça que já tá desgraçada pelo isolamento.
Sim!
Você troca uma Ferrari por um ponto palito.
Exatamente!
Sim, você troca uma cabeça desgraçada por um pouco de tranquilidade para esperar o momento melhorar?
Sério? Sim!
Ainda não temos previsão de quando poderemos nos ver de novo aqui no estado em que moramos. A quarentena segue sendo adiada indefinidamente.
Graças a Deus.
Ai, queria saber qual estado é, gente. Passe a botar lá onde você
está. É no sul isso, é no sul, com certeza.
Com certeza, sul-sudeste.
E aí depois tem PS1 de novo. Conheci o podcast de vocês agora na quarentena e tem sido um bálsamo de Gileade escutar vocês nesses dias
de bálsamo de Gileade.
Gostosas gargalhadas. Um beijo para todos.
É só um bálsamo, ele acrescenta Gileade. Ah, tá.
O que me chamaram de bálsamo? Já me chamaram de muitas coisas.
Eu adoro isso.
Bálsamo. Um bálsamo, não repara.
Bálsamo de Gileade é uma canção do grupo de louvor evangélico Diante do Trono.
Nossa. Mas, gente, eu pensava que era... Que era aquela da série lá, ó, da mulher que...
Eu também achei que fosse o conto da Aya.
O conto da Aya.
Mas
enfim. Eu não vejo nada aqui, não.
Eu imagino.
Como chama em inglês?
Eu gosto de bálsamo para lábios.
Hand que é o negócio dessa.
Ok.
Quando a pessoa é embalsamada, passa um perfume nela?
Sim, também. Entre outros.
Você nunca viu Six Feet Under, não?
Já.
É.
Mas eu não lembro
do perfume. Tô revendo com o Vlado.
Ai, por quê?
E aí, tá
aprovado? Porque eu decidi que sim.
Mas nesse momento, mulher.
Nesse momento. Vamos todos morrer, minha irmã.
É, eu acho que seria ótimo, Thiago, mas eu tô um pouco fragilizado para assisti-la.
Ai, vê Fringe.
Que é bem melhor.
Ah,
né,
não, que aí é a Camila, né? Não é eu.
Apagar a linha do tempo e refazer, né, Thiago?
Denise, o que, que você acha disso tudo?
Ah, eu não sei. As pessoas querem confusão, querem conversar de algo que não precisa.
Olha, a amargura aqui. Vem a amargura, minha velha amiga.
Mas você tá zen hoje.
Ah, mas
tô zen, né?
Como zen amargo. Porque o que eu quero dizer? Vocês estão namorando à distância. Primeiro problema, a distância eu já não gosto. Não sei opinar, não sou capaz. Mas vou mesmo assim, porque estou aqui pra isso, não é mesmo?
Mas é uma distância provisória.
É, mas o que eu quero dizer aqui é assim, é numa distância provisória, mas a gente esqueceu o fato de que eles só se encontravam uma vez por mês. Porque o homem estava numa pós-graduação que um dia vai acabar e ele vai voltar pra terra dele e nunca mais vai te ver. Então, né, tenha isso em vista e parta pra outra. O meu,
olha, que seja eterno enquanto dura esse amor, que dura
para sempre. Mas vem uma vez por mês.
Do homem.
Mas é pra isso que eu vim.
Garota,
gente, eu tenho local de fala de relacionamento à distância e não é legal.
Eu também já namorei à distância, não recomendo.
Ainda mais com data de validade, né, Denise? Tipo assim, essa pós-graduação vai acabar um dia, gente. Ele vai parar de viajar.
Mas ele pode acabar a pós-graduação casado, tá um gato. Sabe, sapatão, gente.
Sapatão. Tá bom.
O que tá acontecendo com você, Sidney, que você tá desesperançoso na humanidade? O que tá acontecendo?
Não, eu não tenho fé em relacionamentos à distância. Essa é a minha barreira de empatia é essa, entende?
Eu não tenho fé em relacionamentos, ponto.
Gente,
não, tô brincando, jamais. Tenho fé no meu.
A mulher tá casada e falou que não tem fé em
relacionamento. Casada há 10 anos e tá falando.
Ô, Flado, Valado, corre aqui, Valado.
Que homem, viu? Coisa boa.
Assim, eu não sei por que insistir numa coisa que, primeiro, tá todo mundo descaralhado da cabeça, né, nessa quarentena. Você não está bem da cabeça nessa quarentena.
Quem que tá bem, né?
Exatamente, 4 meses defina confinado bem, né? Exato, 4 meses confinado.
4 meses pra você, né, amor? Pra mim já são 5, quase 6, né?
Pra mim também. Ah,
eu tô desde março.
Março, abril, começo mais de março. Junho, julho. 5 meses, é verdade, 5 meses. Nem Big Brother fica 5 meses confinado, entendeu? E no final...
Porque ninguém é
ainda...
obrigado, Sidney.
Então,
ninguém ficou... é obrigado.
Exato.
O que tá acontecendo?
É isso que eu tô dizendo, o Aler. E é por isso que eu digo, termine essa coisa e vá pra... Vá, sei lá, não, conhecer Cisne, pessoas.
Eu vou falar o seguinte. Se está sendo uma tortura pra você dar atenção pra esse moço porque ele é inexperiente e, portanto, você dá a entender que grudento, beleza, eu concordo com o Cisne. Agora você tá aí sem opção nenhuma. Você não vai encontrar ninguém. Ele, pelo visto, também não. Só uns desencontros sexual assim na can, sabendo que pode ser bom de novo presencialmente, cozinha esse moço e vai vendo, gente.
Credo!
Ai, gente,
vai conhecendo o moço, criando uma relação mais profunda. Quais são os seus sonhos, suas aflições?
Exato,
os seus medos? Qual é a sua cor preferida? Conversa com o moço, gente. Se não tá funcionando peru com peru, can-x-can, pergunta da vida dele, sabe? Da mãe dele, dos problemas psicológicos do pai, de onde que veio. Ah, os traumas de infância, puxou meu cabelo, não sei o que, a prima...
Ô, gente, Ale, você não tá recomendando conhecimento. Um terapeuta, não, Ale? Eu acho que é um terapeuta que você tá recomendando. Não,
gente, tô recomendando amizade.
Conexões profundas.
Criação de laços profundos aí, ó. Getting, como é que chama? Na inglês,
too hot to handle.
Aí, ó. Não, isso aí eu não vi, não, que eu fiquei nervosa, porque tinha muita gente magra, não gostei.
Mas se você for procurar reality shows com pessoas gordas, você só vai encontrar lá em No Limite, lá em 2000.
No Limite!
Ah, exatamente.
Saudades. Gente, eu assistia No Limite, era muito legal, né? Tio Zeca
quebra
Camargo.
Mandala.
Quebra mandala, capuca machadinha.
Uhum. Saudades mesmo.
Survivor, né? Também conhecido como Survivor.
É, eu não mexo com essas coisas em inglês, não.
Ah, eu mexo. Eu vi 32 temporadas. Tô traumatizada até hoje.
E ainda falta
78, assim que conheci,
né?
Quem? O Diogo. Beijo pro Diogo Pacheco.
Diego Pacheco.
Saudade. Ai, que homem, viu? Que homem. Saudade.
Ai, podia ser viado, né? Uma pena.
Que ele pode ser hétero, né, hétero, hétero flex.
Podia ser hétero também, né?
Hétero passivo, né?
Não
hétero
é.
Ativo.
Eu acho que a gente nunca vai saber.
As... Podia ser que nem Sazen, né? Lésbica.
Né? O, agora, olha aí, moço Thiago, sem H. Oi. Quanto não, assunto não. Você já teve pra conversar com seu namoro vivo no limite?
Não. Sim, gente.
Se Diogo Pacheco poderia ser viado, várias coisas.
Exato! Cu de Darlan. Sendo que a gente não fala aqui do cu do Darlan.
A feticheira ela, hein?
Já pensou?
Precisa desse update aí, Darlan, por favor.
E Kratos,
mostra os vídeos do Xvideos. Os vídeos do Xvideos do bolso fazendo um chuveirinho.
Nossa, isso. O chuveirinho é bom da tia.
Aí,
né,
vocês podem fazer a chuca virtual pro...
Nossa, que delícia, cara.
Um espelhinho.
Aí você põe a narração do Edu pra...
o fundo do filtro solar do Pedro Bial. Tá aí, né?
Que eu quase bati o carro ouvindo, mas
amo.
Desculpa, Denise.
Ui, Denise.
Gente, a minha
eu tava indo pra onde? Tava indo pra Cubatão.
Cubatão. Aquela que não pode dizer o que é brasileira?
Chernobyl brasileiro.
Ok, próximo caso.
Então, Cubatão é uma cidade muito boa, que ela fica ali do lado de Santos. Muito boa, não, né? Também não vou exagerar. Mas fica...
razoavelmente
média. Ali, ela existe. Ela tá ali do lado Baixada Santista, né? E aí tem o quê? Cubatão, Santos, São Vicente, pra Grande Mongaguá. E aí, assim, é maravilhoso. Mas só que não.
É verdade que em Cubatão chove ácido?
E aí afetou o cérebro das pessoas lá.
Que ano é hoje, Thiago? Você tá fazendo essa pergunta?
A Denise se mudou por causa disso.
Essa porra é dark agora.
É dark, é?
As pessoas, elas entram dentro do cérebro a chuva de ácido e aí afeta.
Mas é qual ácido? Sabe, da onda esse ácido? É ácido que dá onda ou é outro tipo de ácido? É
ácido ruim que deixa você
torto. Eu não sei ainda.
Eu lembro que quando eu tava na escola eu vi um documentário sobre Cubatão. E aí falava que tinha o lixo e que o lixo ficava perto das pessoas. Mas aí eu pensei, mas em Mongaguá é igual.
Em todo aí, canto do Brasil.
Todo mesmo. Canto, né? Tipo, como é que chama o negócio de esgoto?
Saneamento básico.
Saneamento básico tem, não.
Então, a gente poderia dizer... Agora, gente, o Supla gravou um clipe lá, né? Você sabe. Que ele chamou...
Sim, acompanhamos a carreira do
apareceu
Supla.
Apareceu até no RJTV, viado.
Ele chamou Cubatão de Blade Runner brasileira.
Adoro. Vai se perder como lágrimas na chuva de ácido, né?
Então, eu não posso mais falar. Porque agora o Cubatão vai ficar famoso, segundo os moradores de lá.
Vocês falaram de saneamento básico, eu só lembrei do filme da Charlene Siegel.
Ai, maravilhoso. Ah,
eu amo demais.
Acho que é brasileiro.
Pode falar nome de
brasileiro. Ah, ok. Eu não lembro
se é a Camila Pitanga.
É isso, sim, tudo bem.
Muito bom esse filme.
Camila Pitanga, Charlene Siegel. Dá um
beijo. Pícara sonhadora. Pícara.
Agora te quero.
A pícara é Bianca Rinaldi.
Bianca Rinaldi. Tinha aquele pleníssimo que eu gostava bastante.
Gente.
Pra onde é que a gente tá indo?
Eu era fã da Bianca Rinaldi. Eu tinha revistas da Bianca Rinaldi. Vocês não fazem ideia, né?
Ai, não exagera.
Mas vocês lembram que o par romântico dela era a pessoa, o homem, o galã mais feio do mundo, aquele homem?
Eu amo esse homem.
Não é Petrônio.
Eu amo esse homem.
Petrônio Gondijo.
Nossa, Petrônio Gondijo é podre.
Gente, não, peraí, eu tô confundindo o nome, não é ele não, peraí.
Petrônio Gondijo, galã mais feio.
Não é ele mesmo, é ele mesmo. Não,
é ele mesmo.
Por que, gente?
Ele é que nem o Ricardo, o Paulo Ricardo.
Ah, eu lembro da musiquinha. Aqui, deixa eu contar pra vocês. Vem pra cá. Comprar nas lojas Solis. Vem que? Pra cá.
Que isso?
Você leva de tudo, nada vai lhe faltar. Vem pra cá. Economia e praticidade. Loja Solis.
Boa
loja. Só era a loja que tinha na novela.
Pode cancelar. Pode...
Ah, eu só lembro da abertura. Você pensa em mim, eu penso em você.
Ai, todo mundo sabe agora, né, as bonitas.
Tô mais eu assisti, um na multidão.
Ela dormia no departamento de cama, mesa e banho da loja.
Exatamente. E ela anotava tudo no caderninho, porque ela era honesta e ia pagar. Quando
eu
ela
ficava amo.
Ah, sim. A gente, e o Carmo de la Vecchia, ele nem tinha mulher nessa época.
Carmo de la Vecchia, que ano é hoje?
Ele era hétero.
Ele era hétero. Ai, faz tempo.
Eu só queria terminar essa divagação, essa direção.
Gente, ele tem 1,88. Que situação? Seria um sonho?
Eu quero só que vocês reflitam que o Petrônio Gontijo não é bonito, ele só tem olho azul, tá bom?
Ai, cala a boca, Petrônio Gontijo. Mas quem disse que Petrônio tem o Gontijo é mais bonito que eu.
Ele é bonito.
Ah, não.
Gente, eu amo o Lábio Leporino, eu não tenho condição de Lábio Leporino. Eu
não acredito que eu tô concordando com o único homem hétero da chamada, gente. Não é possível.
Homem hétero, não tem, não.
Tem essa obsessão.
Eu tô muito nervoso.
Gente, Ney, let it go, let it go. Let it go! Não tem.
Ai, não tem. Peraí, esse memorando eu não recebi.
Gente, foi? Mais vinho, viu? Porque.
Um beijo, viu, Titi?
Beijo, Titi!
Beijo, meu anjo.
Um beijo pro Petrônio Gontijo.
Petrônio Gontijo, um beijo pro.
Beijo grego.
Longe do seu ninho, eu ando a caminho. Deixo óbvio, faço os meus pés no chão. Sou mais um na multidão. 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 Sou mais um.
É Denise.
Ah,
será que tem algum momento? Não.
Hã?
Queria cantar pra você.
Canta então, pode cantar, tô preparada.
Canta, gatinha.
E se
canta.
Eu tô? Peraí.
Nossa, que voz, não sabia que você fazia isso, não.
Ah. Vamos lá. Em vez de cantar, em vez de chamar Faroeste Caboclo, chama Denise e o Caboclo. que é o Thiago.
Ah.
Então eu fiz uma canção. Desculpa.
Que? Que arroto ridículo, aprendi a rotar.
Não ia ser no final a performance.
Não, eu fiz uma canção.
Que
é um romance entre o Thiago e a Denise.
Tem então, assim, também?
É uma versão adaptada de Faroeste Caboclo, que em vez de 9 minutos e 4, tem 9 segundos.
Ai, que bom, é melhor do que a original já.
Sim, já é.
Cala a boca, que eu tenho a tatuagem de Legião Urbana aqui, hein?
A letra inteira, mas coube?
Cabelo. Aí assim, ó. Foi quando a Leia conheceu uma menina. Dos podcasts, ele se arrependeu. Denise era uma menina linda. Sem modéstia mesmo. E o coração de titizinho, ler pra ela prometer. Ele dizia, eu não quero me casar. E putanheira, ele nunca deixou de ser. Denise, eu não vou saber te amar. Imagina os filhos chatos que eu vou ter.
Palmas.
Perfeita.
Tá,
lança esse single.
Vai, tá tendo, gente, nas principais plataformas digitais.
Você
gostou? Eu falei que ia escrever pra você. Você não acreditou em mim, Denise.
Gente, dá esse stream pra deusa.
Eu tava esperando pior. Eu falei até pro Léo que eu estava com um pouco de medo.
Mas medo do quê? Medo do amor? Se entrega.
Você tava com medo dos filhos que a gente vai ter?
Olha, são os filhos chatos que o Thiago vai te dar. Vou até falar que
a gente coloca no internato. A gente coloca eles no internato.
Eu adoro quem fala que vai colocar os filhos no internato. Muito rico.
É.
No internato, foda-se. Vai pro internato. Quando você tiver 18, você é rico, minha vida.
É. Eu tô conseguindo, eu tô muito emocionada.
Acho que eu vou urinar. Tem a letra agora aqui, ó. E pro tanheiro nunca deixou de ser.
Bota lá no letras.mus.br.
Ah, tem a letra, muito tem bonita, aqui. Nossa. Denise, não vou saber te amar.
Você é uma letrista, compositora, intérprete, uma artista completa.
Eu sou, gente. Sempre dizia que ia ser atriz, que ia ser famosa, que ia ser... modelo, acho que nunca vai acontecer. Porque assim, eu sou toda cagada, toda cortada, né? Mas assim, toda torta. Mas tudo bem. O importante é ser legal, né?
Eu gostei dessa parte que você botou sem modéstia mesmo, que ninguém tá esperando, né? Assim, na música.
Ninguém.
Tem aquela pausa.
É a subversão da expectativa, né?
É, a subversão desse aí.
Eu até caí de tanta emoção.
Quando a pessoa tá esperando a ponte e vindo pro ápice, ela quebra a expectativa e se torna pra ponte, entendeu?
Ah, eu adorei, assim.
É igual a pessoa gritar Dracarys na hora do sexo, na hora do...
Faço muito.
Dracarys.
Olha, eu fiquei muito emocionada. Muito obrigada, Lê.
Disponha sempre, eu tô sempre aqui.
Tô muito
pra
emocionada.
Isso mesmo.
Pra isso que eu sou uma madrinha desse ótimo.
Ah, gente, ela paga todos os meus boletos. Se eu soubesse, teria feito uma música maior.
E eu gostei muito também, que eu ia falar quando eu caí, que você realmente performou. Eu senti emoção na sua voz.
Mas ela não tá caiu. Aqui agora, não.
Mas, Denise, você concorda que ela ritou sem prometer?
Ritou sem prometer. Foi emocionante.
Eu acho que ela prometeu e ritou cumprindo. Eu acho que ela realmente...
É isso. É porque o Miau, a minha gata, ela pisou no meu teclado e aí saiu.
Mas eu acho que isso foi o que deu aquele toque de Gene Sequá.
É quem?
Ai, gente, fica difícil esse podcast, não. A gente não precisa estudar pra vir aqui.
Vamos, Denise, próximo.
Não, posso falar com a mulher que do lado que precisa estudar, sim.
É verdade.
Deixar claro aí pra galera.
Sim. É. Senta, continua.
Senta na cadeira e estuda.
Senta e estuda.
O que adianta fazer esse podcast sobre peça do Aristófanes, né? Se não sabe coisas tão atuais.
É mesmo. Pois com é. Bial, né?
Converso.
Ai, tô até emocionada depois dessa, vou ler o caso. Desculpe se eu gaguejar, porque estou realmente muito emocionada.
Eu não desculpo, não. Mas tudo bem, né? Enfim.
E é assim que eu perdoo os teus deslizes.
Subornando! Glastonbury, live action, homem. Legal, não estou te dando mó. Idade 32, signo touro, com ascendente em cupim. Luiz Strogonoff, Vênus em Coca-Cola. Sexo sim,
por ficou difícil, favor. Gente. Ai, ficou difícil demais.
Gente, mas ele é Blastoise live action?
Sim. Quer dizer que eu acho que ele é Blastoise de verdade, não? Sim.
Ah, então ele é parrudo, forte.
Tipo, os consolos de água de carne, né?
Consolo.
Olá!
Consolo não veganos.
Olá, doutores. Boa noite. Mas pode
boa,
ser noite. Boa, tarde,
boa noite, Blastoise.
Desejo que estejam bem.
Recebo o seu desejo.
Ô, Léo, você sabe o que o Blastoise dá? Quando ele tá muito excitado?
Jorro! Amo!
Sou um gordo em expansão.
Amo.
Minha taxa de ganho de massa e expansão espacial são calculados pela NASA, usando a constante de Hubble.
Ai, tem que estudar mesmo pra gravar esse podcast agora. É o que eu tô falando.
Tá vendo?
Exato, Hubble.
Trazendo cultura pra esse...
Tá correto.
Hubble é o que? Outro Pokémon? Aquelas.
Eu pensei que Hubble é aquele negócio que bota vários USB no computador.
Bem bolado.
Olha.
Brincadeiras à parte, eu não me sinto bem com a minha estética. Perdi o controle da minha vida uns anos atrás. E, a partir deste momento, passei a engordar muito. Quando vou comer, só consigo parar quando estou cheio e fico ansioso durante a refeição. Tenho TAG, mas estou em tratamento.
TAG é transtorno de ansiedade generalizada.
Obrigado, que eu já ia te perguntar.
Olha, obrigado, Cid.
Ai, desculpa, nossa, gente. Que eu, como eu tenho, eu já achei que eu já estava... Minha relação com a comida não é nada boa. Tenho-a como um vício. Me ajude, doutores.
Nossa, que
você... PS1. Este questionamento me veio após ouvir o SED 17. Criei coragem para me expor na internet após os casos ali contados.
17?
Nem eu lembro. Vamos atrás aqui pra saber, né?
Qual é o resumo do 17?
Ó, sede 17, gangbang assexuado.
Nossa, clássico. Um clássico.
Apesar saudade. De estar errado, né?
Porque está assexuado. Errado, exatamente.
Vamos ver os casos. Temos aqui.
Mas assexual. Nos desconstruímos.
Exato. Temos aqui jovem lésbica pensando em se assumir para a família. Ah, é aquele, Ale, você vai lembrar, daquela menina que emagreceu sem nem perceber depois de sofrer bullying da professora. Uma barra.
Será a Lê não tá aqui, não tá presente. Mas que a professora mandou botar post-it, né, na costas dela.
Isso eu lembro.
Todo mundo botou gorda.
Exato.
Nossa, opa. Horrível esse caso.
Ai, que horror. É.
Foi.
O quê?
Você não lembra da mina que sofreu bullying, a professora humilhou, botou todo mundo post-it de gorda nela e ela emagreceu sem nem perceber?
Ah, sim. Nossa, que coisa horrorosa, gente.
Pois é.
Sim, é um caso horrível.
Mas isso aí então... voltou?
Não, então, aí a pessoa que ouviu esse programa que tá mandando o caso agora, que ele disse que criou coragem pra expor. Criou coragem.
Desculpa, eu tava mijando, hein? Desculpa aí, eu ouvinte. Tava urinando.
PS2. Por mais casos do Dr. Next, eu morro de rir com as interpretações dele.
Ai, não, de ouvir,
acho que não vai dar.
Ai, desculpa,
Dr. Next. PS3. Sidney, fado sensato.
Ah, obrigado.
Ah, o Sidney é um gênero português de música.
O fado, né?
Vem cá, não teve beijo especial pra mim, não?
Absurdo,
não, não teve.
PS4. Não precisa terminar de ler, não.
PS4. Beijos e abraços para todos os doutores e convidados.
Você entra aí, é. Se quiser, você entra aí, tá?
Meu cu.
Ele falou uma coisa aqui. It missa est.
Ai, nossa. Gente, vamos ter que ver latim agora.
Que isso?
Tem que chamar pra
gente, latim
aqui
nem
pra...
se fala mais, que é língua morta, que morreu.
Como é it que
se calma, meu fã. Vou enviado.
Ai, nossa, mas você é seu fã, né, Thiago?
É uma expressão usada para informar que a assembleia chegará ao fim, no final do homilismo.
Pra quê?
Que culta!
Gente, ele quis dizer no final que ele encerrou o texto dele. Achei encerrou muito elevado.
Nossa, gente, que chique.
É verba volante e scripta manente, né?
Oh? Gente, é que nem minha mãe. Minha mãe fez faculdade, não sei o quê. Aí ela falou, ah, eu vou fazer português latim. Aí adiantou o quê?
Português latim é o quê? Cachorro
falando? Nossa, achei pesado.
Nossa, Sidney.
Ai, gente, não podia rir, não. Achei tão boa essa piada.
Que situação.
Ela foi fazer letras latim, não?
Ninguém faz letras, gente. Vai fazer letras latim? Quer dizer,
mas
alguma
olha,
coisa tem.
Recapitulando o caso que você tava urinando, esse rapaz, ele vê a comida como um vício, ele engordou bastante, né, depois que ele perdeu o controle da vida, e aí ele tá passando por essa barra, que assim, eu já adianto que a gente não vai conseguir realmente ajudar, a gente pode te acolher, te ouvir, mas eu acho que é muito para a terapia esse assunto, né?
Sim.
Que você parece já seguir.
Posso falar? Eu que já fui gorda, magra, agora tô engordando de novo. Queria avisar a todos vocês. Gente, comida é um bagulho muito foda. Você nem percebe que você tá botando toda a sua vida ali na comida, né? Você investe todas as suas energias em comer. E é o que eu tenho feito nessa quarentena. Não que seja saudável, muito pelo contrário. Não é saudável e eu acho que, meu anjo, se você tem a noção de que a comida não tá sendo positiva na sua vida... Procura ajuda. Vai ver um psiquiatra, um psicólogo. Cuidado com o psicólogo, porque tem uns psicólogos muito loucos, gordofóbicos do caralho, que só vai foder sua cabeça, que nem fuderam a minha durante muito tempo. Mas hoje eu tenho uma psiquiatra bem legal. Eu não faço mais acompanhamento psicológico semanal, mas eu tomo uns remedinhos pra ansiedade e tem me ajudado. O que a gente tem que pensar é, a gente tá isolado 100% do tempo. Eu não sei se aí onde você mora é assim, mas eu... Pelo menos eu saio só pra comprar alguma coisa aqui na frente e ao médico. Então eu passo grande parte do meu tempo deitada na cama. E isso é muito, muito, muito ruim. Eu não tenho mais o hábito de me arrumar pra sair. Eu não tenho mais o hábito de pensar em ir pra uma academia, até porque tá fechado. Então assim, a gente tem que começar a se habituar realmente ao novo normal. E eu sei que é ridículo falar isso, é o novo normal. Mas, gente, a gente tá consumindo mais do que a gente gasta. E se você não está satisfeito, apenas se você não estiver satisfeito, se você não estiver feliz, se você não estiver se sentindo bem, aí eu acho que você tem que procurar ajuda. Caso você esteja bem, tranquilo, na paz, de boa, só mantenha sua saúde, pensa nas suas escolhas, faz as suas refeições de maneira, né, tranquila, adequada, sem ansiedades. Eu, quando vejo muita comida, nossa, Eu quero comer o universo e eu sempre penso na refeição seguinte. Eu tô sempre assim, ai, tô comendo agora, mas e depois, hein? Será que vai ter?
Eu mesmo. O meu café já pensou na janta.
Nossa, gente, foi eu todinha.
É. Gente,
e é muito
sério?
Foda, porque eu não gasto. Eu não gasto, eu tô sempre deitada. O Vlado fala, nossa, eu fico o dia inteiro na cama. Gente, é verdade, eu fico o dia inteiro na cama e não é saudável. Eu precisava ver o sol, ver a rua, ver as pessoas, mas infelizmente não tá dando. Então, né? Reflita. Ah, e aí eu
comecei mês passado a fazer um tratamento de ansiedade também, assim, que eu tenho muitos problemas com isso. Ele já tá fazendo, né? O Blastoise falou que ele já tá fazendo, que ele tem TAG, que é transtorno, não sei o que, generalizado. Transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, você também tem? Então você entende bem ele. E aí,
oh,
assim,
meu anjo, se eu entendo.
O meu
vício. 53 quilos, ganhei 20. Que hora que eu não entendo?
Meu vício agora é a madrugada, desculpa, Thiago.
Não, assim, o meu vício, além do cigarro, tem outros, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu tô lutando contra o
sexo.
Cigarro. Não, esse eu não vou tirar, Sidney, esse vício aí. Não é. Porque não é um vício, na real. Não,
não, não, eu pensei que você tava falando.
Não, eu fumo todos os dias há 30 anos e não sou viciado.
Sou viciado. Não, falando, gente, posso falar? Se eu usasse as drogas certas, eu ia ser magra. Mas eu uso as erradas.
É, dificulta. É difícil, né? Mas assim, eu não vejo isso como um problema. Porque, por exemplo, quando eu fico sem fumar cigarro, nicotina, caretinho, vamos dizer assim, é desesperador, né? Essa dificuldade de parar de fumar é muito grande. A outra coisa, sanduíche, não me dá isso. Eu fico de boaça, sabe? Tem vários dias que eu não como sanduíche, eu tô aqui tranquilaço, entende? Então, assim, não é um problema pra mim. Eu não vejo como um problema. Tanto que eu não vou tirar da minha vida.
É que quando a gente tá engordando e a gente começa a engordar um grau foda, a gente fala assim, ah, foda-se.
Então, eu engordei 30
A gente entra
quilos
nesse foda-se.
Desde o dia que eu falei que eu ia engordar pra ninguém olhar pra mim. Nossa. Eu engordei 30 quilos. E aí eu peguei, só que aí quando eu tive a depressão...
Mas aí é muito foda, porque você também pressupõe que as pessoas não olham para pessoas gordas.
Exato.
E aí
exato,
a gente entra exato em outra noia.
Exato. E aí, toda vez que eu contava essa história, eu pegava psiquiatras gordofóbicos. Me dava um remédio pra emagrecer.
Nossa, e remédio
isso me gerava mais ansiedade.
Coisa na cabeça, né?
É, gerava mais ansiedade. Então, até eu encontrar que entendeu que o meu problema não era o peso, era a ansiedade de querer estar ali no futuro e tal, foi muito difícil. Então, assim, você tem que trocar. Eu, pelo menos, troquei, e você tem que perceber bastante isso. Se não tá dando certo, eu achava que a culpa era minha.
Com certeza precisa fazer isso que a Denise falou, de acertar, de melhorar. Porque eu acho que pode ficar melhor.
Gente, é muito foda, porque eu emagreci muito. Aí depois eu parei. E aí eu falei, ai, nossa, tô magra, né, meninas? Gente, eu comia a mesma coisa que eu comia antes. E quando eu vi, eu comecei a engordar. E agora não entro em nenhuma roupa. E aí eu tô nessa noia. Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. E aí, tipo, eu não quero sair de casa. Eu tenho uma vergonha, sabe? Isso é horrível, porque eu não tenho que ter vergonha de quem eu sou. Entendeu?
É foda a ler, porque eu queria dizer pro Blastoise é que, tipo assim, eu acho o Blastoise um tesão mesmo, inclusive. Se o tipo físico dele é esse, eu queria dizer que tem gente que se atrai por esse tipo físico, sabe? É, a gente costuma achar que os corpos gordos não são desejados, porque existe todo um discurso gordofóbico mesmo na sociedade, sim, inclusive médico, né? Mas tem duas coisas só que eu queria dizer pro Blastoise, que é, primeiro, entender que a compulsão alimentar, eu tive também compulsão alimentar, eu sou uma pessoa gorda, embora eu não seja o gordo, eu não sei, tem níveis, né? Eu sou o gordo soft, né? Eu não sou gordão.
Você é
não,
tipo até por... gordo pequeno, né?
Gordo pequeno, exatamente, porque eu não tenho tamanho pra ser gordão, né? Porque eu tenho 1,60m e tal. Mas não sou magro, e por causa do meu TAG também, que eu também sou diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, eu, às vezes, também, nas minhas crises, tenho compulsão alimentar. E eu tinha uma amiga, tenho essa amiga ainda até hoje, que ela tem transtorno, tem compulsão alimentar, e ela compensa com comida, né, as frustrações que ela passa e tal, tanto é que ela ganha muito peso, ela vive num efeito sanfona fodido e tal. Só
minha
que,
vida, meninas!
Né, uma coisa que ela, que conversando com ela eu aprendi, e até para lidar um pouco melhor com a minha própria gordura e o meu próprio corpo, a minha própria imagem corporal, foi que o psiquiatra dela falou que, ou a psiquiatra, não lembro agora, que a compulsão alimentar ela não é uma causa, ela é um efeito, ela é um sintoma de algo. E aí, procurar o que é que está causando a sua compulsão alimentar, né? Porque você comer sem se saciar e pensar no que vai comer depois, isso é você tentando compensar por algo que a sua psique, né, tá pedindo aí e tal. Isso é uma coisa, né? E a segunda coisa que eu queria dizer é que, tipo assim, ser gordo não significa necessariamente ser doente. Isso é um preconceito que o discurso médico prega, né? E se você conseguir, né? E eu sei que é difícil, porque eu passei por isso, embora em uma escala muito menor do que provavelmente Denise e a Lei aqui passaram. Conseguir virar a chavinha de pensar que você, apesar de gordo, pode ser saudável. E mesmo gordo, você pode se achar bonito, você pode se achar gostoso, você pode se achar desejável. Inclusive porque tem pessoas que desejam pessoas gordas. Né? Então, são duas chaves difíceis, né?
Durante uma época, eu achei que era muito um fetiche. E aí, quando é fetiche, eu acho que vira uma coisa meio problemática.
Sim,
no lance certeza. Do gordo, entendeu? Do corpo gordo, da mulher gorda. E eu conhecia pessoas que eram fetichistas. Isso não me atrai.
Sim. A gente descobre se é fetiche ou não, se aquela história, né? Se a pessoa pega na sua mão pra andar com você de mãos dadas na rua, né? Se ela não pega, porque ela é só fetiche, né? E aí você... mas eu acho que o primeiro passo, só que é o passo mais difícil, é aprender a transformar essa autoimagem que a gente tem da gente mesmo enquanto gordo, de um corpo asqueroso, que é o que nos dizem, pra um corpo desejável, um corpo bonito. E que não significa que é doente, porque existem corpos magros que são doentes. E existem corpos gordos mais saudáveis do que alguns corpos magros aí. Então, entender essa diferença e tal. E, enfim, eu desejo toda sorte pro Blastoise, inclusive porque realmente eu acho uma fofura. Um beijo, Blastoise.
Um beijo, Blastoise.
Eu também. Se quiser ser meu amigo, me mandar uma mensagem, falar comigo, etc. Vou amar. Só não vou poder te dar uns pega por motivos de sou casada. Mas assim, se quiser ser meu amigo, conversar tudo, me chama, menino.
Ai, para de querer roubar meu fã, Ale, invejosa.
Ai, cala a boca, gente.
É pra lá.
Ele é ouvinte do sede, não é nem hétero, Ale.
Não é hétero, não?
Ah, olha, tenho meu melhor amigo, ama Blastoise. Eu vou te apresentar para ele.
E eu espero Blastoise. A amiga que
colocou o nome nos filhos de Pokémon... Meu Deus, eu tenho amigas, tá?
O meu vai ser
Mr. Nine. Conhecidos que...
Queria só dizer pra ele seguir a máxima. Desafios vou encontrar e os enfrentarei. Lutando pelo meu lugar, todo dia estarei.
Nossa.
Que sede
musical, né?
Que
sede musical.
Um beijo, Blastoise.
Beijo!
Beijo!
Beijo molhado.
Arroba da Barbieri, hein, meu anjo.
Contos eróticos
com Dr. Next.
Quem conta um conto toca num ponto.
O conto de hoje é esse quê? Está certo, Léo?
Excitada
com a amiga. Um dia convidei uma amiga minha para vir aqui em casa, a Juliane. Nas antes
Samba Juliana, samba.
Meu Deus, tá difícil demais isso aqui. Nas antes tínhamos saído para passear com a minha cachorra. Depois que voltamos, eu tinha perguntando para minha mãe aonde ela ia. Nossa! Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando?
É bom que tá tudo com maiúsculas.
Sim, tamo.
Basta, uma loucura.
O que eu entendi é que ela saiu para passear com a cachorra Juliana.
Não, a Juliana é amiga.
Ah, não é cachorro, não?
Acho que não.
Quer dizer, não sei. Às vezes a casa é a Juliane, né? Porque ela falou, vim aqui em casa é a Juliane. Nasa, hein?
Quando eu tinha perguntado para minha mãe aonde ela ia. Tinha percebido que ela ia sair. Meu pai tava pegando as chaves do carro e tal. Aí nós entramos na internet. Começamos a entrar num site de bate-papo com câmera.
Adoro, começamos a entrar, porque demora assim, a porta abre lentamente.
Começou de escada, né?
Era de escada,
né? Um pulso, né, meu anjo? Depois da meia-noite, um pulso, né?
É verdade. Esqueci.
Saudades.
Não,
vimos
não.
Lá uns moços mostrando o pênis. Gente, como era difícil nessa época bater uma punheta, né, gente?
Saudades. Difícil. Nossa, eu mostrava um peitinho de maneira muito tímida.
Não, aqui. Aí eu ia entrar no paparazzo pra poder ver uma foto, demorava horas. Aí ficava aquela lerdeza, carregando pouquinho em pouquinho. Quando você via no final, a pessoa tava de bermuda. Eu ficava com ódio. Queria ver a cueca na sua.
Mas você que é trouxa, vai procurar nudez no paparazzo, né, Tiago? Pelo amor de Deus, respeita a minha história.
Ai, eu tinha 14 anos, né?
Aí todo mundo sabia que no paparazzo era só sensua Ellen, não era?
Sim, meu amorzinho. Mas
Sidney, ninguém sabia. Ninguém sabia. Todo mundo queria bater punheta pro paparazzo.
É, mas nossa, eu já queria pelo menos uma cuequinha no paparazzo.
Eu acho. Sim, uma malinha, é.
Ah, eu gostava das fotos do paparazzo, mas não era
eu o também, fim, né? Mas enfim, vamos lá. Lá vimos os moços mostrando pênis na webcam. Ficamos rindo daquilo tudo e tal. Depois, minha amiga me mostrou um site de contos eróticos. Tínhamos achado aquilo um absurdo.
Tipo esse que tá aí, né? Desse.
Sim, depois... bem hesitante.
Hesitante.
Depois eu entrei em uma site de vídeos pornôs. E começamos a ver uns vídeos de masturbação. E depois uns vídeos de lésbicas. E aí começou a dar ideia.
Todas as categorias.
Eu adoro que é masturbação e anula lésbica, né? Porque não tem masturbação lésbica.
De lésbica. Ai. E aí eu comecei a ficar excitada. E ela também. Aí a Juliane me perguntou.
A Juliane. Bia, você tá excitada?
É, eu acho que sim.
Arro.
Eu também estou.
Aí depois.
Você tá outros... imitando a Susanne von Richthofen, é?
Aí depois fomos ver uns outros vídeos. Aí eu disse:
ai, Ju, tô com uma vontade de beijar.
Eu também, Bia.
Você quer me beijar?
Não sei. Pode ser. Pode ser. Eu quero.
Vamos marcar.
Eu gostei que elas trocaram de personagem. Achei muito.
trocou de personagem.
Claro que não.
Acho que não, ó. Eu também. Não.
Então, não. Ah, é verdade.
Ó. Eu sou não, Juliane.
Porque o primeiro, a Lê fez a Juliane. Bia, você...
Mas você não tá acompanhando a ordem, meu anjo.
Não, eu acho que o Léo tá certo.
Ô, Léo.
Tudo bem, Bia. Quem falou
Lê
também,
fez
Bia,
tablado.
Foi a Juliane.
Exato. Mas tudo bem, gente. Tá tudo certo.
Não, deu pra entender.
Mas eu não sei quem é quem.
E você é a Bia. Não, você
gente,
é a Juliane.
Todas são alter ego da pessoa que escreveu esse conto, que é um homem.
Ah, tá.
Começamos a nos beijar enlouquecidamente, até que a Juliane colocou a mão dela no meu peito. Aí eu disse:
Bia.
Será, Biju? Quem que é?
Quem é a Bia? Quem é a Bia?
Sou eu?
Bia é a Denise.
Sabe, Ju, uma vez uma amiga já chupou meu peito. É muito bom.
Posso chupar o seu peito, Bia?
Nossa, tá muito...
Acho que vocês tinham que repetir o diálogo todo, sabe?
Tá muito cringe, gente.
Sabe, Ju, uma vez uma amiga já chupou o meu peito e eu chupei o dela. É muito bom.
Posso chupar o seu peito, Bia?
Nossa. Claro que sim.
Eu não vou.
Ai, vou morrer.
Eu vou explodir.
Aí nós começamos a tirar a roupa uma da outra. A Ju me pegou e começou a chupar meu peito. Ela largou do
Mas
meu peito.
A chupação de peito, meu Deus do céu.
Eu já fui.
Pelo menos é consentido, né?
Ah, graças a Deus, né?
Eu já fui e chupei o dela. Ela dava uns gemidos que me deixava cada vez mais excitada.
Cadê, Bia, os gemidos?
Mas eu não sou a Bia?
Não sei.
Mas é. Você não gemeu? Mas
geme você, então.
Geme com a teta na boca. Com a teta na boca.
Ah, oh.
Que isso, gente?
Ai,
Santo, engasgou com a teta na boca, meu filho.
Minha bucetinha, ficava cada vez mais...
falando da bucetinha deles. tô nervosa.
Minha bucetinha ficava cada vez mais molhada. Ela esfregou a mão na minha buceta e eu na dela. E ela disse:
sou eu?
A Bia, Bia, Bia.
Não, não é a Juliana.
Não, é a Juliana, Juliana, cara. Você tá falando que a Bia é a Juliana.
Mas a narradora não é a Juliana?
Jamba, não, Juliana, é Jamba, Juliana. Só eu. Nossa, Bia, como sua buceta tá molhada.
Ai, meu Deus.
Tô virando água corredeira abaixo.
A sua também tá muito molhada, Ju. Ju. Ah, é você, viado.
Você é
um diálogo de uma pessoa só.
É um monólogo.
É verdade. Ju, você já se masturbou?
Gente, vocês estão fazendo o que agora?
Já não mais, conta pra ninguém, tá? E você já se masturbou?
Sim, também. Sempre quando minha buceta tá molhada, eu me masturbo imediatamente.
Meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
Eu vou chupar a sua buceta.
Olha, que educada.
Anunciou, né? Não chegou assim.
Oi.
Ai, gente, eu tô muito hesitado nesse momento.
Tomar um vinho, né, menina?
Eu tô hesitando.
Antes dela se mover, eu enfiei dois dedos na buceta dela.
Isso aí.
Ela começou a gemer que, nossa, me enchi de tesão. É.
Não, mas é a Bia que tá falando, então, da gente.
Tá parecendo aquela cena do...
Eu tenho certeza que os ouvintes estão cheios de tesão também nesse momento.
Com certeza. Todo mundo se masturbando
agora.
Acho engraçado falar masturbar gato. Também.
Minha cachorra chegou.
É tipo
oi,
bálsamo,
Luna.
Masturbálsamo, né, Thiago?
É, masturbálsamo.
Masturbálsamo de Gilead.
Me enchia de tesão cada vez mais. Ai, do nada.
E cada vez eu quero mais.
Ai, não, você não tá cantando no modo Penny, não.
Eu quero ser o seu amor.
Amor.
Anal.
Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, importantíssimo. Eu era a única pessoa no mundo que não sabia que a Vanessa Camargo fez uma tour de show de sapataria.
Não, eu também não sabia agora.
Viado, porque Sassi me mandou uns vídeos de Vanessa na loja, arrasando com as prateleiras de sapato tudo atrás, maravilhoso.
Ai, sapato mesmo. Eu pensei que era de lésbicas. É de sapato.
Tem uma que tá com a música do Exu Caveirinha atrás, ela tá lá.
Sei. Eu amo. Já fui no show da Vanessa duas vezes, e uma vez custou o ingresso dois miojos. Você trocava. Você trocava dois
quilos de alimento não perecível.
Não, era dois produtos Buais, foi em Vitória. E aí, porque era casado com o Buais, né?
Que segundo. Que situação.
Por um ingresso. O Max Buais, não sei se ela ainda é. Buais.
Eu entendi que custava 2.000 euros.
Não,
2.000 euros.
Vanessa Camargo, viado.
Aí, viado. Aí ela atrasou uma hora e meia. Ela atrasou uma hora e meia pra começar. Aí
eu 2000 hoje, eu acho que ela atrasou, foi pô.
Aí eu... Mas eram vários miojos, né? Porque tinha várias pessoas, enfim. Aí a gente ficava gritando assim.
Assim, faz todo sentido.
Né? Porque com 2000 hoje ela só podia atrasar 3 minutos, né?
É um miojo cada vez, pode ser seis.
É verdade, Sassi.
Fale pelo seu miojo, não pelo meu.
Aí a gente puxou um grito assim, sabe esses gritos que todo mundo vai atrás? Era, quero de volta o meu miojo.
Eu amo.
Ai, todo mundo puxou isso. Foi muito bom. Gente. Vamos voltar ao caso.
Vamos.
Quero de volta o meu miojo. Ai, meu Deus.
Não. Eu acho que isso denuncia a qualidade artística de Vanessa.
Eu sou amiga, né, da prima da Vanessa Camargo, né?
Amiga da prima.
Shiny Braga. Shiny Braga.
Mas, Tiago, eu gosto que esse caso, ele ilustra duas coisas. A envergadura artística de Vanessa Camargo. E dois, o caráter dos fãs.
Ué, então você vai te deixar mais chocado ainda, porque outro grito que a gente puxou foi: é por isso que eu prefiro a Sandy.
Eita porra. Aí, essa aí ela saiu.
Uma hora e meia, cara.
Eu não ia mais cantar nesse show, não. Pau no cu de
vocês.
Então chama a Sandy, caralho.
Chama ela, caramba.
É, mas é a Cobra 4 Miojo.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Sidney.
Me pergunte.
Você já se masturbou?
Fumando. Não. É, não. Vamos lá. Cadê onde estamos?
A mãozinha.
Aí do nada, ela puxou minha bunca e começou.
É a burca?
Na bunca mesmo. E começou a lamber minha buceta.
É um repertório, né, sexual?
Puxou a bunda e lambeu a buceta, gente.
Eu tenho que ir embora da minha casa aqui pra poder ler esses casos assim e falar essas coisas abertamente.
Tem vozes ao fundo, inclusive.
Mas não é aqui,
na geladeira.
Né? Aqui em casa?
Alguém falou na geladeira.
É que eu tô com fone cabeça. No ouvido. É, não sei. É, enfim, começou a lamber minha buceta. Depois fizemos uma posição 69.
Ela
tem uma obsessão por falar a palavra buceta aqui. Repete toda hora.
Ai, a Lê saiu mesmo na hora do 69.
Não sou muito fã.
Não?
Eu ia mijar e aí eu ouvi o 69 e voltei pra reclamar.
Gatilhos,
né? Gatilhos.
É de buceta.
Eu fico incomodada, você não faz 69?
Não.
Nossa. Você não faz, Ai, Ale, que coisa.
Ale, é 69. Eu
fico confusa com os focos.
Gente, mas é uma coisa tão básica.
Ai, eu não sei o que é pra fazer, o que que não é pra fazer, o que que tá acontecendo comigo, o que que não dá.
Gente, é uma coisa só pra fazer, o outro
não
fazer.
Não, eu prefiro uma... Eu também não, Denise maravilhosa. Eu prefiro uma coisa só.
Ai.
Tô fazendo ali, não sei o que. Ah, pá. Aí depois eu. Ai, aí achou.
Revezamento, né, Lê?
A gente confirma, 100% das mulheres héteros não gostam de 69.
Ninguém gosta, todo mundo mente, isso aí é tudo mentira. Ninguém gosta dessa merda, não.
É aquela coisa, ninguém transa, todo mundo só fala que transa.
Que isso?
Ai, gente, eu adoro. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo no sexo. É, vamos voltar aqui. Ela chupando a minha buceta e eu enfiando dois dedos na bucetada dela.
Chupando
a buceta dela. Depois eu falei pra ela me soltar que eu já voltava. Como assim, gente?
Ah, você toma banho. Foi imprimir o trabalho.
Aí ela falou, ok. Ela ficou lá se masturbando gostoso. Aí fui na cozinha e peguei duas cenouras.
Meu Deus! Não.
É conto de Páscoa.
Depois com uma e dei uma para ela. Ela me pegou e enfiou uma cenoura na minha buceta e começou a lamber meu clitóris.
mas você tinha certeza que era clitóris ou era um pedaço da cenoura que tava?
Era uma casca, né?
Uhum. E aí,
eu gosto que cenoura com clitóris é o que? Cenoura refogada, né? Porque é dente de alho.
Que momento vive o Brasil.
Não, eu ouvi esse set esses dias que tem esse negócio do dente de alho do clitóris. É, ai, que gostoso. É do Baby Reborn que me mandaram ouvir.
Acho que a Denise gostoso. Pode falar, né? Essa fala.
Okay. O quê?
Ai, que gostoso.
Ai, que gostoso.
Que tava. Aí depois...
Eu só quis ouvir a voz do Denise mesmo.
Ai, que gostoso que tava. Aí depois começamos a masturbar uma a outra. Passamos a tarde inteira nos comendo. Depois, à noite...
E a cenoura também, né?
Ela foi, dorme em casa. Ficamos da meia-noite até 6 horas da manhã nos comendo. Gozamos inúmeras vezes. Ah, isso que eu acho bom, sabia, da mulher? A única coisa que eu tenho inveja de mulher é orgasmo múltiplo. Agora, sempre que eu e Ju ficamos sozinhas... Sempre acabamos fazendo isso, sempre.
Sempre, sempre.
Claro que
nossa,
sempre.
Bem,
né?
Pra sempre mesmo.
Ainda bem que é muito, muitas vezes, sempre.
Nossa.
Né?
Não aguentamos eu gosto de tesão uma pela outra.
Nem eu. Oh,
tô aqui todo. Todo hesitado.
Uma cenoura? Você indicaria uma cenoura, Denise? Eu acho que é meio duro.
Não, nenhum legume, nenhuma fruta.
Nenhum
legume. Não, porque...
A berinjela é macia. O que você acha da berinjela?
Não.
Berinjela é macia.
Eu prefiro o consolo, que é uma coisa mais forte.
Segura, né?
Mais é como já diria a Alê.
Eu tenho medo, porque uma vez eu estudei na escola, eu era desse tipo. E a menina quebrou a cenoura dentro dela. E aquilo me deixou com muita culpa.
Porque você pensa, se a cenoura quebra lá dentro, ela brota e dá um pé de cenoura.
E aí ela teve que ir pro hospital e eu ficava com medo de fazer isso.
Gente, você imagina você falando pra sua mãe. Mãe.
Eu nunca me esqueço que ela falou que
tem que falar com a mãe dela. Depois... O que é que vem depois de mãe, Ale?
Mãe.
Just mãe, né?
Just... É a velha máxima, quebrou. Né? Cenourinha, eu não tô bem, não.
Cenourinha, tô bem, não. É isso, não tem melhor resumo.
Mas, gente, posso falar... G, o meu prezado, ele trabalha num hospital de trauma, né? Um hospital de trauma.
Ah, então socorro. De boa.
E ele diz que chega casos... aterrorizantes, que você não sabe como é que aquilo foi parar lá, entendeu?
Ai, que garrafa. Nem vez a nada,
mas tem gente que cai na garrafa, Disney.
Lâmpadas.
Lâmpadas.
Gente, e men,
tubos e desodorante aerosol.
Mas aí, desodorante aerosol,
ah, você franco, né?
Você tira franco de shampoo.
Mas como é que você enfia até o fim, a ponto de você não conseguir tirar sozinho e ter que ir pro hospital fazer uma cirurgia gastrointestinal?
Meu anjo, fale por você.
A gente mata o franco e nem vejo.
Olha, são cenas...
Mas às vezes escorrega em cima, assim.
Em cima, sei. Cai. A desculpa que dá, cai.
Se você botar uma camisinha, talvez fica fácil de tirar, não.
Não, porque tem a
função.
Acho que tem uma cordinha, né?
Estudava na minha sala, quebrou a cenoura no meio.
Não pode, gente.
Mas ainda era conhecida.
Mas cenoura é meio...
E ela saiu... E
é pontudo.
Pra sala,
é, gente... Eu acho que é aquele outro lado da cenoura, o lado mais grosso.
Eu acho que nenhum lado da cenoura, Thiago.
Não, eu não indicaria nenhum lado.
Ai, será que não molesta? Eu tenho histórias que eu acho melhor não falar.
Não sei. Como é que é o nome daquele prato que é peixe coisado no limão?
Ceviche.
E ceviche de cenoura com buceta, né?
Mas é o quê?
É o novo prato do momento.
É o novo normal, né?
Podia ensinar naquele receitas da Globo. Como é?
Top tudo gostoso.
Nunca perguntaram, não, lá na social media do Tudo Gostoso, sua receita, Sazi?
Não, nunca pediram um sanduíche de buceta, não, nem.
Ai, gente, que saudade. Passava que maionese.
Que mundo horrível é esse que as pessoas não procuram isso no Tudo Gostoso?
Gente, posso falar, quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais.
Uhum.
Quem viveu, verdade.
Sanduíche de buceta é um negócio muito assim, mágico, fora da realidade das pessoas.
Você diria que é um marco de uma era, Ali?
Eu diria, um marco de uma buceta.
Pra mim foi.
Pra mim foi. Eu faço sanduíche de buceta até hoje, veja você.
A história se resume em antes do sanduíche e depois do sanduíche. Não é mesmo?
Sim, a história se repete, né?
Olha, mas um beijo, viu, Ju e Bia? Vocês sempre estão ficando sozinhas, sempre, e acabam fazendo isso sempre, né?
Sempre.
E gozando sempre livre.
Um beijo, Bia.
Um beijo para esses dois personagens fictícios que foram escritos por um homem hétero.
Um beijo da tia Xuxa.
Eu sei que o Léo hoje recuperou esse quadro porque não tinha caso para me dar. Ninguém percebia.
Mas esse quadro estará, inclusive, quando tiver 200 casos, porque ele é exigido.
Que é um marco.
Eu também acho.
Ai, que bom. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura, é pior do que o cenoura, você pode se dar mal.
Quero ver você jogando sujo, hein?
Vamos lá, então, pro caso final.
Vamos, vai, Sidney, esse é o momento.
Sou eu o final? Ai, meu Deus, vocês estão lascados.
Pra fechar com chave de ouro esse programa sem foco, a gente vai ter um pouco de foco.
A gente não aconselhou ninguém. Vamos para o caso do sentindo-se sempre sujo, que é homem, gay, periguete, ressecado de tanto me assiar.
Olha.
Eu adoro quem usa o verbo assiar. Idade 24. Signo, Buenos Aires. Não sabia que tinha signo. Sexo, nada mais me lembro. Doutores, meu namorado está um pouco psicopata com os germes da Covid. Mesmo quando estamos há 84 anos em casa, sem nenhum contato com o mundo exterior, ele está evitando o sexo. Nas palavras dele, para garantir que não vamos contaminar um ao outro. Gente, a pessoa tá delusional. E quando, enfim, aceita proceder com o ato, faz questão do banho industrial de ambos. O que porra seria o banho industrial?
O que é um banho industrial, gente?
Não sei. Não
faço ideia também, gente, que seria um banho industrial.
E já propôs... Gente, agora é o mais grave. Banho industrial e já propôs passar álcool gel nas nossas partes pudentas.
Olha.
A pergunta. Arrisco meu pau... Arrisco perder meu pau numa infecção para ele se sentir seguro?
Não. Claro.
Claro, é. O mínimo é uma prova de amor, de aventura e de magia.
Você quer perder o pau, Ju?
Mas é, álcool em gel no pau causa infecção?
Eu amo.
Eu acho que não, deve dar uma ardidinha.
Uma ardência, né?
É.
Peraí que eu vou te falar não tem, agora.
Não tem gel que arde, né? Álcool arde.
Peraí, eu vou te falar agora. Não, eu vou te falar, peraí.
Sobre a mudança do álcool em gel. 70. O álcool em gel, antes ele era fabricado com outro espessante. E aí depois da pandemia, do coronavírus, eles tiveram que achar um outro tipo de espessante. Porque eles não estavam conseguindo fazer com que o álcool ficasse gelatinoso, né, meninas? E aí começou a ficar dentro, e aí é isso.
E tá aguado.
Não é o gel, não, tá?
Ah,
meu pincel é de óleo de argan, por exemplo.
Peraí que ainda tem mais perguntas. Será que o puto está inventando essa moda porque perdeu o tesão em mim?
Ah.
Por favor, ajudem esse necessitado.
O que mais será que o álcool em gel mata além do Covid, hein?
Você tem que perguntar pra ele assim.
Mata o tesão.
Você chega pra ele e fala assim.
Tá excitado, tá?
Você tá hesitado?
Hesitado?
Tem pessoas que são germofóbicas e tem pessoas que não estão afim de você.
Mas... Fala, anjo, vai atrás do menino lá que não tá trepando ponto pelo computador, mais fácil. Resolve o problema.
Eu fiquei com a seguinte dúvida. Covid é germe?
Não. Olha, Léo, de acordo com a comunidade científica, não se chegou ainda a um consenso sobre que tipo de organismo é o vírus, porque ele não se caracteriza enquanto vida, mas também tem comportamentos de seres vivos, entendeu? Então
entendi.
A gente ainda não sabe.
Ser vivo de Schrödinger.
O vídeo pode ser o que você quiser, Leonardo.
É. Tô. Mas eu diria o seguinte, das duas, uma, ou ele não está tão afim de você, assista esse filme, fica a dica, ou ele não entendeu como se pega, né? O modo de contaminação.
Exato,
do
porque
corona.
Vocês em casa sozinhos, ele achar que ele vai te contaminar e vice-versa, é mais fácil num copo d'água, né? Do
exato.
Que no que você tá pensando.
Eu indico o quê? Os vídeos do Átila e a Marina. Não, indico não, senão vai ficar pior ainda, né? Porque o Átila dá todas as perspectivas. Mas assim, diga a ele que detergente passa. Ou seja, usem sabão, sabonete líquido como lubrificante. Porque além
eu
de...
Disse a ela...
Desinfeta. Porque
eu não gosto de passar sabonete como lubrificante, não. Você gosta?
Nossa, sabonete sim, como lubrificante? Que papo é esse, Cígena?
Eu não gosto. Mas, gente, eu não disse gostava. Que eu gosto. Eu disse que sim, a solução é essa. Porque o que é que tira o vírus? Não é a glicerina? Não é o sabão?
Entendi.
Que tira.
Uhum.
Vamos à aula de biologia.
Entendi agora.
É capado com a capa de gordura. Quando você bota detergente ou alguma substância aí de sabão, a gordura se desfaz. Ou seja, se você fizer com algum sabão, sabonete ou algo que valha, você tá protegido.
Sidney, mas olha só, meu querido. Eu não sei se o Atila tem um vídeo sobre isso, né? Especificamente. Sobre o uso de detergente, sabonete líquido como lubrificante. Mas eu acredito que se você só lavar e for fazer com seu lubrificante de preferência, você já tá protegido. Já mas tá. Eu fico passando sabão no meio do
negócio. Léo, eu estou aqui apenas adentrando a mente alucinada dessa pessoa que acha que vai pegar Covid sem ter saído de casa, transando com uma pessoa que está em casa com ela, entendeu?
Entendi.
Mas enfim, é essa a dica que eu dou. E aí, se você acha que o sabonete líquido é abrasivo demais, dilua um pouco na água.
Olha.
Eu acho que. Tipo assim, já que você não vai poder terminar com ele, não tá entendendo.
Eu acho que pirei, meus pés saíram.
É isso. Esse é o
Toma esse mensagem. Banho. Esse banho que ele tá pedindo aí industrial antes, gente. Não custa nada.
O que é um banho industrial, gente? Pelo amor de Deus. É aquela chuca aqui, aquela chuca do
banho joelho. Banho industrial.
É. Eu não acho sei que o que é, mas eu não quero tomar. Eu não quero tomar nem o banho normal.
Ó, apareceu aqui.
Geral industrial, né, meus
anjos? Equipamento de banho mini industrial e profissional. Não acho que seja isso. Banho-maria industrial, construção em aço inox.
Banho-maria, eu acho que vai matar os germes sim, né? Porque é água fervente.
Você já ouviu falar de banhos industriais? High solution, vamos ver.
Eles vão ficar na banheira assim?
Uma banheira de espuma, resolve.
Eu imaginei passando naquele negócio de tirar radiação, você sabe? Tchá, que isso, espreia a pessoa inteira.
Tirar radiação?
Mas tá aqui, ó. Os chamados banhos industriais são procedimentos específicos que materiais de estudo de diferentes tipos de indústrias precisam passar até que... Ah, não, gente. Mineração, material de construção, cozinhas, refeitórios industriais ou outros segmentos.
Bom, mas eu acho que no, por via das dúvidas pode se adotar.
Pode.
É, você lava sua cozinha e seu cu.
Quem não tem nada com isso, né?
Ninguém tem nada com isso.
Gente, fiquei preocupado.
Eu tô passando, chocada. É, mas por favor, não passe álcool em gel, não, tá bom?
Arde. Pelo amor de Deus.
Eu acho que você não precisa.
E sem falar que...
Eu passei só um pouquinho.
Vai ficar com a pele ardida e mais sujeita às intempéries, né? Exato. Dos micro-organismos ao redor.
Não, e se você já tá ressecado de tanto se assear, imagino que não seja lá.
Toda
imagina fato. Você... Ressecar essa parte não é uma boa ideia, não, garoto.
Eu acho que por via das dúvidas...
Você vai ficar mais sujeito a intempéries, Sidney. Você que entende biologia também.
Intempéries é assim. Ah, quando você passa...
Aqui, né?
É, a dentistria, né? Mas eu vou tentar ensinar tudo que eu aprendi com o Carol. Quando você passa o álcool na sua pele resseca. E a pele ressecada, ela, né... Ela causa fissuras que deixam a sua pele, né? A epiderme sujeita à entrada de bactérias e germes. Entendeu?
Entendi. Ao invés de ajudar, alma, é pior, né? Então.
Pior ainda, exatamente. Deixa eu ver sua alma, né?
Ai, gente, eu fiquei bem perturbado com esse final.
Eu tô
Quem não, louco. Né?
Achei bem assiado mesmo.
É, eu acho que uma pessoa que é assiada pode se controlar.
Gente, a Lê nos chat tá assim, três loucadas. Vocês estão acompanhando?
Que não, o que que ela
tá
dizendo?
Não, ela tá três loucada lá, ó. KKKKK, que nem louca.
Por que ela não tá falando?
Escreveu um Pokémon aqui, Poff Gapri, não sei que Pokémon é esse. Tomei uma garrafa de vinho, falou que ama a gente, porém não é a favor. Que é a segunda? Que... O que é Elgo que valha? Gente, ela tá realmente... Pediu agora a indicação de microfone.
A lenda é uma
Eu tô
Perdemos a Lê. É isso, não é?
É isso, né, gente? Eu queria dar um recado aqui, antes da gente seguir para as despedidas. Ó, obrigado, viu, sentindo se sentindo sujo pela sua, seu depoimento.
Não se sinta sujo, você só é normal, assim, você está no nível normal de limpeza, tá bom? Ele que tá um pouco demais.
Exagerando, é.
Exagerando.
Eu queria dar um grande agradecimento aqui para o nosso mais novo padrinho, que é Kaique Tavares, o melhor tatuador do Brasil. Ale, tem trocas.
Kaique!
Me tatua todinho!
Me tatua, caralho! Gostou, eu tenho 5 tatuagens dele.
Ele é bem gostoso.
Ele é ótimo. Oi?
Oi, quê?
Ele tá dizendo isso pra ganhar uma tatuagem.
Eu lembro que eu fui hoje lá, não sei o quê, aí a gente tatuou, aí eu pensei assim, vou voltar. Aí ele foi pro Tatuapé, aí eu pensei, não vou.
Ai, um tatuador no Tatuapé,
É muito longe, gente. Eu moro na Zona Sul.
Mas ele tatua só o pé ou as outras partes também?
Todas essas partes.
Olha, Lê.
Tonte, o Carlos Alberto, Charles Alberto.
Opa!
Eu amo que ela dá os gritinhos aí e o eco vem junto, né? Vem, maravilhoso.
Truana.
Olha, eu quero dar um recado aqui que Kaique está na nossa cotinha da participação, então, né, será acochado em algum momento chamado para este...
Seria
meu
sonho. Ai, que vergonha,
isso que eu falei.
Essa live. Mas,
e
ao
aí,
mesmo tempo, eu quero...
Vai ver.
Né? Mas ao mesmo tempo eu quero dar um recado para todos que estão nessa cotinha da participação. O que acontece? Muita gente só quer ajudar a gente mesmo. Incrivelmente, né? As pessoas pegam a cotinha mais cara ali e falam: sou tímido, não quero participar, me deixa em paz.
Não gosto então, de biscoito igual eu, né?
Tô pagando. Exato. Só para não participar. Tô pagando para você.
A Denise é biscoiteira, que é até música. Então, assim, se você quiser música, me fala. Você não vai ter, porque a Denise é especial.
Exato. Então, assim, muita
ela
gente...
Ela me critica no Twitter, então ela merece.
Olha, ousada.
Muita gente tem esse pensamento, né, e respeito. Inclusive tem amigos que... Mas, se você tá na cotinha e você quer participar, e você, porra, o Léo não me chama, tem 15 anos, tô aqui pagando a toa, não sei o quê. Chega, que nem Denise fez comigo, né? Denise chegou e falou: ó, já tô pagando há 2 dias.
Escuta aqui. Chamou.
Eu exijo minha participação, porque...
Eu tô pagando, eu exijo meus direitos.
Exato. É verdade.
Sou fã, quero service, né, Denise?
É verdade, e... hoje eu consegui falar, tipo, o Carlos fala.
Não cai, então... não caiu do banquinho.
Então sigam o exemplo da Denise, vocês falam assim, tô afim, né? Porque às vezes eu vou lá nas pessoas pra falar, tô numa fase meio ruim, eu vejo que elas são sem graça dizer que não querem. Então, se quiser, pode vir, viu, gente? Não, não espera, não. Eu vou atrás, mas não espera eu ir atrás.
O Léo tá difícil.
Tô fazendo joguinho.
Uhum. Às vezes, até eu acho que o Léo não me cansou, mas aí ele me chama.
Nossa, isso é tão aleatório agora aqui que eu fiquei até com vergonha.
Nesse
mas
programa?
Você sabia que tem gente... Você sabia que tem gente que dá match na gente no Tinder? Só pra gente seguir elas no Instagram e elas não respondem no Tinder?
Não, jamais. Jamais saberia.
Tem alguém que usa Tinder ainda em 2020?
Nossa, gente, já somos velhos, né?
Eu tô chocado com o nível de atenção que o Thiago tá.
Só o Thiago usa Tinder. Ninguém tá solteiro mais, só ele, então.
Todo mundo no sede aquele lá no Tinder disse: ih, ele me deu um beijo.
Jamais, eu sou casada, eu.
Então um beijo, Kaique, um beijo, padrinho.
Beijo.
Um beijo, meu anjo. Me segue no Instagram, Facebook, tudo. É arroba lebarbieri com 2 i's ou não. Até breve.
Tô,
o meu é
Paz e Luz.
Não, mas Ale, deixa eu perguntar. Ale,
você tá excitada? Excitada?
Tá excitada.
Excitadinha?
Posso te passar o peito?
Você já se masturbou?
Olha, tô pagando pra ser ridícula.
Ai, eu amo, eu queria muito ser a Ju, porque, sabe, hoje em dia não tem mais.
Como assim, Alessandra? Explica isso direito. Ô, Alessandra Barbieri, olha só o tipo
eu
de informação
que você
dropa. Eu quis
dizer que,
tropa.
Assim, hoje em dia, não é.
Ok.
É isso.
Eu tô completamente, como diria a amiga
do Eu Zé. Também, eu tô toda.
Toda.
Vai, cara, tá sozinho, eu te contei.
Deve. Uhul!
Gente, minhas arrobas, minha arroba é o Thiago Emanuel com H no Twitter, no Instagram. Ok? Ok? Ok?
Não sei o que isso. Foi cancelado.
Ok? Para, gente, não parem de me seguir, por favor. Ainda falta. Ainda preciso crescer 350% pra poder arrastar pra cima.
350%.
E você, Denise, como que as pessoas podem ir lá ver seus TikToks?
Agora eu tenho um Twitter, tenho poucos seguidores, mas tá passando muita vergonha lá. D-N-I-T-S-S, D-N-T-S. Por favor, me sigam no Instagram, pode mandar nudes.
D-N-I-T-S-S. Denise?
Você já me segue no Instagram.
Já te segue.
É D-N-I-T-S-S. Eu acabei de te seguir no Instagram. Eu não sabia. É, pode mandar nudes, pode mandar
pode
tudo.
Ações. Tudo.
Pode mandar tudo, ações. Tá, gente?
Já chegou alguma nude de Jovem Su site? Você pediu?
Não, não chegou, não.
É absurdo, ah, por serem que é obrigado, né,
é
gente?
Porque só tem viado ouvindo o set.
É, nenhum viado.
Não, mas pode mandar. Mas eu confesso que esses dias eu recebi um no WhatsApp, porque eu... Não sei, chegou assim, automático. E eu me assustei.
Por quê, gente? É.
Não sei, eu acho que é quarentena.
Ah, tá.
César Caroço. 24 de maio. Ingressou...
É difícil fazer sexo virtual na quarentena, né?
O que que faz na quarentena? Na quarentena, o que que faz?
Senta e estuda.
Senhor Eduardo Social, passe. Onde é que as pessoas podem ouvir você falando de filmes, séries e álbuns folclóricos maravilhosos?
Gostoso.
Tecnicamente, todo domingo, né? Todo domingo. O podcast. O que tá acontecendo, gente? Construída.
Ale, você
gente,
bebeu
não é só vinho, não. Não é só vinho, não. Não, não tem é mais possível. Coisa que vinho aí. Você botou o que nesse vinho?
Esse queijo tava batizado, hein, Ale?
Tomou um moderador de apetite e bebeu vinho.
Mas é isso, né, amores? Todo domingo, tô logadinho.
E dando as notas nos filmes no Facebook também.
Exato.
É, só pra isso que serve meu Facebook mesmo.
E, senhor Serendidney, você finalmente, né, tem vontade de divulgar seu podcast de novo, né? Estamos muito felizes com isso.
Ah, então. Serenidade, né?
Serenidade.
Serenidade já.
É porque eu quis fazer com Serendipity.
Sabe? Ah, entendi, que é um conceito Serendévio. Serendévio. Ainda não tô podendo divulgar de verdade, que a gente ainda tá em transição. Mas,
garoto, mas já tem um anúncio, já pode.
Já tem. A gente vai mudar de enfoque, o Estação 9 3 Quartos. Eu não sei quando é que tá saindo esse podcast, mas até setembro a gente ainda é o Estação 9 3 Quartos, um podcast sobre a obra da transfóbica. No dia 20...
Ridículo.
É isso mesmo. Amei. Mas é isso mesmo. No dia 20 de setembro, a gente deixa de ser um podcast sobre a obra da transfóbica e a gente passa a ser um podcast sobre fantasia, ficção científica e obras de ficção especulativa. Já mudamos de nome e tudo. Se você quiser descobrir qual é o nome, vai lá no Estação 934, ainda é o nome antigo, que a gente só vai mudar em setembro. Mas estamos de transição, então aguardem, tá? Estação934.com.br, vai lá.
Vem
e
aí.
Eu tô... Vem aí, é verdade. Olha, vem aí, kkk. É...
Podia ter esse nome, sim, gente.
Podia. Eu tô lá no Twitter, no arroba deridevio, D-E-R-I-D-E-V-I-O, e no Instagram, no arroba descreve pra mim. Muito obrigado.
Eu tô lendo não. Aqui o chat. Eu tô lendo aqui o chat. Eu também te amo, viu, Ale? Te amo!
Ô, Léo! Chama as pessoas pra ir ouvir o Indie Time, Proibidão do Ombro em V, com 2 horas e meia de programa, que tá maravilhoso, engraçadíssimo. E tem
verdade.
Um participante muito especial.
Ouça
que sou
lá,
eu?
Gente. Todos
eu
estamos
adoro.
Nesse programa. Mas
é,
tinha
eu bati todo. No o carro ouvindo o Eduardo.
Não recomendamos, tome cuidado.
Não faça isso.
Ouça segurança durante, não me... Hã?
Oi?
Quê?
Oi?
Durante motorização.
Adoro motorização.
E banho.
Eu não se importa que a Alessandra não tá mais em condição emocional.
Vamos lá, gente. Dá uma outra vez pra Luciana, hoje é a lei que a gente tem que carregar.
Alessandra.
Não, não Alessandra é motorização, é como chama? É motor.
Motorizada.
É quando eu diria isso, Motorola.
Ela é o monstro.
Bolso sexual. Boa noite.
Bolso
boa
sexual.
Noite.
Tchau.
Se deve, meus anjos.
Tchau.
Tchau.
Aquela música da Vanessa Camargo. Bye, bye.
Me toquei no seu coração. Ainda te amo, mas bye, bye.
Da Vanessa Camargo?
Tão bem quanto eu. Que dói dizer não. Metade de mim.
Ela canta. Ah, essa é a
Te amo,
é a mesma, Léo.
É? Tem bye bye na música?
Bye bye, te levo pro meu coração.
Eu amo essa música, metade
de mim. É bye bye.
E a outra metade Nossa. Precisa ir embora. Não,
ninguém Isso. ama essa música.
Eu amo, estou com medo de ser feliz Não outra vez, Ale, ser. Porque dói, dói ficar sem você aqui.
É porque dói, dói ficar sem você.
Em breve, Inditai e Vanessa Camargo. Ingressos à venda por 2 miojos.
Amore, eu também gosto.
E nenhum consegue, né?
Do mundo de lá, diz quem fica. Era pra ser Suzana Vieira, viado?
É, sim. Me deu um abraço, vinha me apertar. Tô chegando.
Eu gosto que mas Suzana Vieira não tá aparecendo, não.
Imitar a Suzana Vieira cantando é só cantar mal, né?
Justamente.
Deixa ela te ouvir falando isso pra você ver o que vai acontecer.
Ah, mas e o que é que isso é uma fora. Pessoa perante 180 milhões de fãs?
Tem a ver,
70
mil maravilhosos.
Depois, ó, depois de falar isso, o Thiago não vai arrumar mais emprego pra trabalhar na novela da Globo.
Poxa. Já começamos aleatório.
Nem tem mais novela, tá reprisando Fina Estampa para sempre agora por causa do
Garoto, corona. Tá acabando, só tá no capítulo 115.
Vai acabando, voltar pra comer, isso é igual Dragon Ball, SBT.
Igual o Fringe.
Ah, é porque agora não tem mais Chaves, né, então não tem pode Eita falar mesmo. Nem mais.
Nossa, o mundo tá...
Você vê, 2020 matou o Chaves no SBT, viado.
Gente, é verdade, né?
Léo, você corta de Per Amor até aqui. E... Não, edição ao vivo.
Mas, Thiago, tá é complicado. Ó, Thiago, é complicado pro hacker. Se ele manda 3 e-mails falando a mesma coisa, mas sempre assim, estamos vigiando você por 140 dias, aí no outro estamos vigiando você por 31 dias, sabe? Os hackers têm que ter mais unidade pra poder chegar num consenso pra fazer uma ameaça só, entendeu?
Tem que planejar melhor. Tá faltando...
Eu também acho. Falta estratégia, né?
Falta ameaça.
É vinheta!
Ai, minhas taças de cristal.
Tô cômoda.
A pessoa não tem a menor dó dos vizinhos. Até os vizinhos do Léo vão reclamar agora.
Não, mas eu tô na casa dos meus pais já pra garantir que...
Gente, a Mia, coitada, ela tá tremendo a patinha.
Você foi no nível supersônico, né? Que só os animais entendem.
Coitada. Ô, Denise, você sabe que você pode falar, viu? Tá liberado.
Bom, lugar de fala.
Suba aí no seu palquinho.
Gente, eu vou pegar só uma água, ok?
Olha,
porque aquela gritada me deu uma pegada aqui na garganta, tá? Eu já volto, rápido, 2 minutos.
Sim, Denise, senhora. Agora aproveita enquanto a Lei não tá aí e fala, que só pode uma mulher falar aqui no set por vez.
Ai, que horror! Aí ela não fala, ela grita! Sim, que eu gosto.
É!
Mas você quer falar, Denise?
Pode continuar, viu? Que eu pego no meio.
Tá?
Eu já volto,
tá,
viu?
Quem
já
é o próximo caso?
Mas Denise, você não quer falar mesmo, tá, moça?
per amore.
Cadê? Me perdi, gente.
Fogo da paixão.
Fogo da paixão.
Cadê, gente? Olha,
tá.
Tadinho.
Vocês estão me ouvindo? Ou estão só ignorando?
Sim, ignorando. Só te ignorando.
Eu queria...
Vamos ter interpretação hoje, Léo? Vai ter fala ali?
Olha, então, tem diálogos femininos aí. Eu acho que você deveria obrigar.
Eu amo
diálogos da Denise.
Ai, deixa. Eu adoro.
Vamos lá, então.
Vai, Denise, seu momento. Brilha. Eu vou mijar de novo, porque não tá fácil ver esse vídeo.
Mas são duas pessoas.
Isso é o que é uma bicha?
Mas são duas mulheres?
Mas
eu sou empolgada, me respeita.
Pode ter mais de uma mulher?
Pois
não,
gente,
é. Mas é um conto erótico lésbico.
Não, é um conto erótico. Já vi que hoje não vou me citar de novo. É um conto erótico lésbico. Entendeu? Da outra vez foi um hétero.
Tiago, ultimamente tá muito desprestigiado do sede, né?
Tiago, em minha defesa, eu falei que seu conto ia deixar todo mundo agitado.
Hesitado.
Ai. Vai, Thiago, lê o começo pra eu fazer o diálogo aqui. É o belíssimo interpretativo.
Peraí que eu vou urinar rapidinho. Eu tô na janela errada.
Gente.
Era a lei.
Ai, mas penso tutto quando la ragione il tuo orgoglio fino al pianto lo sai spasseresto non ho nessun pretesto soltanto una mania che è ancora forte mia dietro quest'anima che strappi via e te lo dico adesso sincero costano saperti mia. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me.